Invocando o nome de Deus, declaro aberta a presente reunião de trabalho do Poder Legislativo de Uruguaiana, agradecendo as autoridades brasileiras e nossos vizinhos argentinos que estão se fazem presente, as demais pessoas que estão presentes no nosso plenário, cumprimentando o vereador Justário, o vereador Erani, que se fazem presente na nossa reunião, e para coordenar os trabalhos na noite de hoje, como é sistemática da nossa casa, eu de pronto já vou passar os trabalhos ao colega vereador Rony Melo, proponente da reunião, para que ele dê continuidade à reunião, aos trabalhos.
Obrigado, senhor presidente. Desde já, deixar o nosso boa noite, o nosso agradecimento muito especial a cada um dos senhores, senhoras que se dispuseram a estar conosco nesse final de tarde, início de noite, para discutir um tema que vem nos preocupando já há algum tempo e hoje, acredito eu, mais do que acharmos as razões e os porquês, nós darmos um encaminhamento e acharmos efetivas soluções para que possamos, para que não precisemos passar o que a gente tem passado nesses últimos dias, nesses últimos meses, com famílias inteiras de argentinos e brasileiros que, ou por uma questão turística, ou por uma questão de estarem diariamente aqui no município de Uruguaiana, bem como os brasileiros em Paso de los Libres, acabam por enfrentar dificuldades justamente, muitas vezes, por não ter conhecimento, quem sabe, inclusive, por distração, mas, acima de tudo, que a gente possa fazer os encaminhamentos para dar uma maior segurança para todos aqueles que estão tanto do lado brasileiro em Uruguaiana quanto da nossa vizinha argentina em Paso de los Libres. Eu, de imediato, vou pedir para que a Cíntia, nossa responsável pelo cerimonial desta casa, traga os nomes de quem está conosco nesta noite, compondo os trabalhos e que vão, de uma forma ou de outra, colaborar para que no final da noite a gente possa ter um resultado efetivo.
Nós registramos, então, compondo a mesa principal dos trabalhos, a presença do excelentíssimo senhor vereador João Adalberto da Rosa e Silva, presidente do Poder Legislativo, excelentíssimo senhor vereador Rony Melo, proponente desta sessão, desta audiência pública, senhor José Clemente da Silva Correia, secretário de Segurança e Trânsito, representando o Poder Executivo, excelentíssimo senhor ministro Alejandro José Massucco, cônsul do Brasil, cônsul da Argentina em Uruguaiana, excelentíssimo senhor Sérgio Tan, cônsul do Brasil em Paso de los Libres, excelentíssima senhora Mônica Graciela de Gaetano, presidente do Conselho Deliberante de Paso de los Libres, senhora Gabriela Nelly Ruiz, diretora de Trânsito de Paso de los Libres, policial rodoviário federal Raul da Silva, representando a Polícia Rodoviária Federal, senhor Roberto Sanches, presidente da Comissão Binacional de Meio Ambiente, vereadora Jussara Osório, vereador Irani Coelho Fernandes. Também acompanham esta audiência pública o senhor José Luiz Cordeiro Bueno, da Polícia Federal, senhora Maria Valéria Torres, senhor Esdras Soria Gonçalves, senhora Taziane Maciel, representando a Santa Casa de Caridade, senhor Roberto Garcia, também da Comissão Binacional de Meio Ambiente, senhor Mário Héctor Chiapo, representando também a Comissão Binacional de Meio Ambiente, senhor Sandro Carvalho Pessano, da Global Treinamentos, senhor Juan José Marticorena, senhora Fernanda Zadro, representando a Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, senhora Edna Fabrício Albuquerque, senhor Vandir Luiz Jäger, representando o Lions Clube de Uruguaiana, senhora Maria Luiza Jäger, da Comissão Binacional, Carmela Marcuso do Canto Cavalheiro, representando a OAB de Uruguaiana, Marina Joaquim, representando também a Comissão Binacional de Meio Ambiente, senhor Marcelo Nicolas Soria, juiz de Faltas, Municipal de Faltas, de Paz de los Libres, senhora Márcia Montserrat Teixeira, do Consulado do Brasil em Passo de los Libres, senhora Natália Plucinski Cardoso, senhora Maristela Plucinski Cardoso. Agradecemos a presença de todos e o vereador Rony Mello dá continuidade aos trabalhos.
Uma audiência pública, normalmente, ela, e o objetivo maior dela é justamente, através do debate, no final da sua reunião, colher os resultados. Então, nós vamos... vereador Irani, por gentileza, vereador.
A cumprimentá-lo, presidente. Cumprimentar todas as autoridades presentes, já nominadas, quem está conosco nessa audiência pública. Dizer que, embora nós tenhamos como tema principal a questão dos acidentes, tínhamos uma entidade convidada, infelizmente não pôde comparecer, que é a de Beja União, e que exatamente é uma comissão que trata das vítimas de acidentes de trânsito. Gostaria de estar conosco e não pôde, por motivo alheio à vontade, não pôde chegar a tempo aqui de estar conosco. E que também, como se trata de um assunto muito importante, um assunto de fronteira, nós também poderemos discutir essa noite a questão que tanto nos aflige nesse momento, que é o combate ao mosquito da dengue, por isso que a Comissão Binacional, por isso que a CUPAMA, por isso que demais representantes de entidades que tratam desse assunto estarão conosco também essa noite, nessa oportunidade que nós vamos tratar da questão dos acidentes e também dessa questão que é importante para nós, que é a questão do combate ao mosquito da dengue. Obrigado, presidente.
Perfeitamente, vereador Irani, lhe agradeço e já peço a Cíntia, a Pedro, se puderem encaminhar nossos representantes da Comissão Binacional, se puderem estar conosco aqui à minha direita, pessoal da CUPAMA. A ideia da reunião é sermos bem, bem objetivos. Como eu disse no início, as razões pelas quais, de uma forma muito pontual, essa questão dos acidentes de trânsito, as razões muito de nós sabemos, mas aqueles que tiverem o desejo de se aprofundar, fiquem bem à vontade. Mas a ideia é justamente que a gente possa colher daqui, nesta noite, um acordo, se assim poderia dizer, de que ambos os municípios, daqui a pouco, possam se dispor a fazer para minimizar e reduzir esses prejuízos que vem trazendo aí a vida dos brasileiros e argentinos. E diante do... Eu quero iniciar... Eu não sei se 5 minutos, secretário Clemente, vai fazer uma explanação. Se me permitirem, nossos cons, se me permitirem, nós gostaríamos, creio eu, de iniciar essa audiência ouvindo os dois responsáveis pelo trânsito, tanto em Passo de los Libres quanto em Uruguaiana. São as pessoas que conhecem as legislações, né, de ambos os países, cada um no, tanto da Argentina quanto do Brasil, e além disso nos relatarem aqui as razões que vêm acontecendo, inúmeros acidentes, e também podermos colher, como eu disse, um resultado efetivo no final desta reunião. Então, secretário José Clemente, ex-vereador, ex-concejal desta casa, Gabriela, vocês estão com a palavra, por gentileza.
Bueno, primero, antes que nada, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Realmente esto es muy importante para poder hacer un intercambio entre las dos ciudades fronterizas, ya que el tránsito nos involucra a todos, ¿no? Sabemos que los ciudadanos libreños constantemente están viniendo a la ciudad uruguayana, como la gente de Brasil también está yendo a la ciudad de Paso de los Libres, pero no solamente eso. Con todo el tema que hace, inclusive hasta el fin de semana pasado, turistas argentinos vienen acá al país brasilero a pasar sus vacaciones, y todos hemos visto cómo han sucedido hechos muy trágicos sobre siniestros viales en la ruta, sobre todo lo que es la BR-290. Es una situación que realmente nos preocupa a todos, porque sabemos que acá está en juego la vida de las personas. Y bueno, nosotros en Paso de los Libres venimos trabajando muy fuerte con lo que es el tema de concientización. Nosotros siempre decimos, existe una ley, una normativa de tránsito, que una persona puede estudiarla, puede leerla, memorizarse, pero si no toma conciencia del peligro, uno rinde un examen, lo aprueba el examen, pero después en la ruta Esa persona no tiene conciencia y es imprudente en el manejo, y ahí es donde vienen los siniestros viales. Por eso en Argentina la palabra accidente no se utiliza más, se utiliza la palabra siniestro, porque si es un accidente se puede evitar, y esto, si se cumpliera, se podría evitar. Yo quisiera contarles que hace aproximadamente entre el año 2013-2014 ya habíamos comenzado a trabajar en conjunto con la Dirección de Tránsito de Uruguayana. Nos reunimos en varias ocasiones cuando estaba como director el señor Paulo. Ellos han ido a la ciudad de Paso de los Libres con inspectores de tránsito de acá de Uruguayana a Paso de los Libres, y de Paso de los Libres nos hemos trasladado acá a la ciudad de Uruguayana, primero a hacer observación y después a hacer un intercambio. Y lo que se había propuesto en comenzar a trabajar en lo que son las diferencias de normativas. ¿Por qué? Porque si un argentino viene a Brasil, tiene que conocer las normas brasileras y respetarlas. Y si un brasilero va a Argentina, tiene que conocer las normas argentinas y respetarlas. Y acá está el problema entre el tema Argentina y Brasil, que muchas veces los argentinos no conocen algunas normas de Brasil y viceversa. Y se había comenzado con ese trabajo. Y después, bueno, se paró, pero había sido muy bueno. Inclusive lo que se había propuesto, que acá hay escuelas de conductores, que las escuelas de conductores, que forme parte del programa algunas normas importantes de Argentina para poder enseñar a los brasileros, ¿sí? Como ser, por ejemplo, la prohibición del giro en U, que eso vemos muchas, que es muy común la infracción del brasilero girar en U en Argentina, y que eso para nosotros está prohibido aunque no exista una placa identificatoria. Por ejemplo, el estacionamiento en el cordón pintado de amarillo, que a diferencia de acá, además de estar pintado, tiene que haber una placa. Allá con que esté la señal horizontal ya es prohibición de estacionamiento. Y bueno, y después acá en Argentina el tema de la alcoholemia también, que hay diferencia del grado. Acá en Brasil es 0,0 el límite legal de alcohol en sangre. En Argentina hay un límite legal que es 0,50 para el que maneja vehículo. O sea, así hay diferencias. Y lo que se propuso fue que en las escuelas de conductores se enseñen las normas más importantes de Argentina y nosotros viceversa, en Argentina enseñarle las normas más importantes brasileras. Pero bueno, ese tema quedó, que me parece muy bueno esto como para comenzar de nuevo, que recién estábamos hablando con el señor Clemente, el secretario de Seguridad, de volver a retomarlo, ¿no?, y empezar a trabajar mucho con ese intercambio de normativa. En cuanto a los siniestros que se ven en la ruta, en la BR-290, donde están involucrados muchos argentinos, lo he visto porque he pasado, que los argentinos desconocen el tema del guiño, de la señalización para el adelantamiento de vehículos. Y ahí es donde viene la equivocación por parte del argentino y donde se producen los siniestros frontales, que eso es muy importante y donde en Argentina hay que trabajar muchísimo, porque el argentino cree que la norma nuestra es distinta al brasilero y no es así, es la misma norma. Que eso es algo que hay que trabajar mucho, pero con el tema de conciencia, y bueno, no solamente Paso de los Libres, todo lo que es el territorio de la nación argentina. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en cuanto le haya quedado alguna duda, acá estoy a su disposición.
Nosso cônsul Sérgio Tampo, por gentileza.
Graças por sua explanação e muito aclaradora para mim, pelo menos. Uma pergunta: por que não seguiu o que era planeado, do que se fazia antes, durante esse tempo que você mencionou? Y la otra pregunta, ¿cuánto a señalización? Yo no hablo de señalización de tránsito, yo hablo de señalización urbana, o señalización hecha por el Estado, pública. ¿Usted cree que la señalización, tal como es o como son en los dos países, es satisfactoria? La suministrada por el poder público.
En cuanto a...
Presidente, posso... Na mesma linha de raciocínio. Há, por exemplo, de parte dos nossos argentinos daqui de Paso dos Libres, que se acidentam na cidade de Uruguaiana, há, por exemplo, uma reclamação maior. Em Uruguaiana é muito difícil de dirigir por falta de tal sinalização,
existe, você tem alguma... Mas... Sim, sim.
Bueno, ante todo saludo a todos los distinguidos vereadores, a los concejales, a toda la gente que está presente, y quiero hacer una pequeña introducción. Este ha sido un verano absolutamente inusual. Hemos tenido 2 millones de argentinos en Brasil. Es una cifra que desborda cualquier tipo de control que se pueda hacer, y así todo. Yo tengo las estadísticas acá porque el consulado argentino estuvo diciembre, enero, febrero, trabajando en el campo, en la Uruguayana y en la ruta. Entonces, mi percepción es la siguiente. Primero, agradecer de corazón a las instituciones de Brasil. Policía Rodoviaria, el delegado Bertaun, que trabajó día y noche, ocupándose de los accidentes, ayudándonos. Después, el delegado Epifanio, el delegado Bueno, carimbando la entrada de miles de argentinos bajo un solo abrazador para que pudieran circular libremente y no se quedaran dormidos, que es una de las causas de los accidentes. Después de las autoridades de la ciudad, del señor director de tránsito, todo el mundo preocupado por el tema. Y es algo normal, porque tengamos en cuenta que Uruguayana se ha convertido en un centro de compras muy importante. Entonces, lo que hemos visto ha sido accidentes, por ejemplo, los fines de semana. Hemos visto accidentes, concretamente, en enero hubo en la ciudad 2 accidentes con 5 heridos que fueron a la Santa Casa de Caridad, pero hubo 2 accidentes. Y en febrero de este año hubo en la ciudad 5 accidentes con 14 heridos. Concretamente, accidentes graves. Después hubo incidentes, lo que yo llamo incidentes, o sea, roces, choques que se les solucionan amigablemente, etcétera. En todos los casos se actuó rápidamente, las autoridades uruguayanas se hicieron presentes, nosotros consulados nos hicimos presentes, fueron derivados a la Santa Casa, fueron atendidos, afortunadamente los argentinos tenían seguro, pudieron cubrirse los gastos, y lo que nosotros percibimos es como causa principal es el desconocimiento de lo que se llaman las avenidas preferenciales de Uruguayana, o sea, aquellas avenidas de libre circulación y de muy alta velocidad que son perpendiculares al río y que en Argentina eso no existe. O sea, en Argentina hay privilegio de la derecha. Entonces, la persona que ya viene con muchas horas de viaje, somnolienta, entra en esa especie de círculo, hace las migraciones, entra a la ciudad, entra ya desorientado. Hemos visto gente absolutamente desorientada, dando vueltas porque no sabía para dónde ir. Muchos tenían que tomar la ruta para la BR-290, pero muchos querían quedarse, ir al Café de la Plaza. Les habían dicho que había una vallada donde había ropa muy barata. Se encontraban con eso. Y otra cosa que nosotros percibimos es que ha aumentado, se ha quintuplicado la cantidad de motos. En relación al 2011 que yo llegué, ahora se ha quintuplicado. Hay muchas motos circulando y ha habido también accidentes con motos. Hasta inclusive nos afectó a un funcionario de nuestro consulado que tuvo un accidente de moto en Capón de Canoas. Pero aquí en Uruguayana, entonces eso se suma. Las motos, se suman que el argentino desconoce las preferenciales y se suma el hecho de que, lógicamente, el uruguayanense maneja a velocidad porque la preferencial se lo permite. Entonces, tal vez, estaba pensando que a la hora de tal vez semáforos, porque la colocación de semáforos, tal vez placas en español, o tal vez, como yo le sugerí al secretario de Comercio, Industria y Turismo, la entrega de un mapa y la presencia de una policía municipal en la entrada de la ciudad uruguayana, preguntando, señor, ¿usted viene de compras? Sí. ¿Viene a quedarse en un hotel? Sí. Bueno, aquí tiene un mapa, sepa que hay... tiene que mirar cuidadosamente las avenidas preferenciales que son perpendiculares al río, y el argentino lo va a entender, y de esa forma se evitarían. No fueron tantos los accidentes, pero sí fueron graves. En total podría decir que no fueron más de 8 los accidentes que hubo en la ciudad, pero sí fueron de gravedad. Después hubo incidentes, eso en cuanto a la ciudad uruguayana. Gracias.
Y obrigado a nosso ministro Alejandro José Massucco, que é o nosso consul argentino no Brasil. Eu só, antes de passar a palavra à vereadora Jussara Osório, eu sei que Gabriela Se tu queres responder ao nosso cônsul Sérgio Tan, por gentileza.
Bueno, ¿por qué se cortó? Se cortó, no, porque no, se cortó. O sea, yo creo que era el señor, el secretario, no me acuerdo el apellido. No, Paulo era el director, el que era secretario de seguridad, que ahora está en otra área también, que era con el que estábamos en contacto. Entonces, bueno, ahí ya no se dio más la comunicación. Que sería bueno volver a intentar y continuar con eso. Y en cuanto a la señalización, es lo que me había preguntado.
Sí, ¿usted cree que el poder constituido podría de alguna forma hacer más en términos de señalización?
La señalización es importante porque, por supuesto, ante el desconocimiento, la señalización es donde no hay después excusa para decir yo no sabía, o sea, es lo que después va a determinar la responsabilidad al momento de un siniestro vial, ¿no? Por eso es muy importante el tema de la señalización. Y lo que decía recién el señor Mazzucco, en Argentina, por ejemplo, cuando no existe una señalización vial vertical o horizontal, es porque se aplica la ley de tránsito, ¿sí? Pero cuando hay algo, alguna otra norma que sea diferente a la ley, uno debe colocar la señalización porque la persona desconoce, no sabe. Y eso es lo que pasa entre las normas entre Brasil y Argentina. Acá los argentinos no saben cuál es la calle preferencial. Para el brasilero sabe y es normal, el argentino desconoce eso. En Paso de los Libres tenemos dos calles preferenciales, que es la calle Colón y la calle Coronel López. De por sí la calle Madariaga es doble mano, ya es preferencial. La calle Colón y la calle Coronel López está señalizada en las transversales ceder el paso, o sea, los vehículos saben que tienen que frenar. El resto de las calles, bueno, están señalizadas con semáforo, algunas están reforzadas, aunque se sabe que es la derecha, están reforzadas con el ceda al paso. De todas maneras, yo quiero agregar a esto, que independientemente que uno coloque señalizaciones, vuelvo a insistir en el tema de la concientización, porque hay lugares donde hay siniestros viales y el semáforo está funcionando correctamente y no respetan, pasan el semáforo en color rojo. Hay lugares donde hay señalizaciones donde dice que es prohibido girar a la izquierda, por ejemplo, en Paso de los Libres, y vemos que giran a la izquierda igual. O sea que si no se lucha con la concientización, por más que vos pongas señales viales, van a seguir habiendo siniestros. El tema es que al momento de terminar una responsabilidad, y si hay un juicio civil o un juicio penal, la señal va a ayudar a determinar quién fue el responsable de eso. Yo igual traje también una estadística de lo que fue el año 2015. En el año 2015, o sea, el año pasado, en Paso de los Libres hemos labrado 34 actas de infracción a vehículos brasileros. Es poquísimo, 34 no es nada. De estos 34, digamos, 30 actas fueron por el tema de la falta del seguro internacional. Y ahí es donde yo acá me detengo. Si nosotros tenemos que controlar todos los vehículos brasileros, sabemos que casi ninguno cruza la Argentina con el seguro internacional. Y que esto tenemos que pensar que es importante y que recién lo decían ahí. Al momento de un siniestro, tienen que tener seguro, porque si no, ¿quién va a cubrir los daños? Y esto lo venimos tratando en todos los comités de frontera, siempre planteando que se solucione el tema del seguro internacional, porque después piensan que es hace 4 años atrás yo estuve sentada en este mismo lugar explicando, porque me habían llamado, porque supuestamente decían que había persecución con los brasileros. Este año, lo que va del año 2016, van 13 actas. Esto es poco, pero lo que yo voy que si uno se pone a hacer un control realmente, van a quedar todos los vehículos detenidos por esa infracción. El fin de semana pasado se estuvo haciendo control de alcoholemia y se hicieron a 5 vehículos en un día, brasileros, de los cuales todos tenían 0-0, ¿sí? Porque parece que había control acá también, que fue en carnaval, pero no tenían el seguro internacional y la infracción era el seguro internacional. Entonces, también quiero detenerme en esto y pensar que esto es muy importante. Después tenemos infracciones también por el artículo 127, que es el mal estacionamiento. Hay carteles y estacionan mal. Entonces, bueno, no es detenerme tanto en las infracciones, pero quiero recalcar de nuevo el tema de la concientización y explicar las consecuencias que podría traer no respetar las normas de tránsito.
Obrigado, Gabriel.
Gracias.
Vereador José Osório.
Muito obrigada. Eu quero, cumprimentando ao presidente Adalberto, cumprimentar as demais autoridades aqui presentes, vereador Rony Mello, na direção desse trabalho. A importância, vereador Rony Mello, de momentos tão ricos como esse, onde a gente pode, travando um diálogo de amizade, baseado na amizade entre os dois países, principalmente as duas cidades gêmeas, buscarmos, levantando os assuntos e as nossas dificuldades. Aliás, eu entendo que momentos como esse, senhor presidente, mais do que justificar as nossas deficiências, nós precisamos reconhecer essas deficiências, mais do que justificar os nossos problemas. Por exemplo, senhor cônsul Massuco, este número inusitado, esse número diferenciado de turistas que nós tivemos hoje, este verão, eu lhe digo que nós já tínhamos essa previsão. Nós já tínhamos. Os dois países, os dois governos, nós já sabíamos há muito tempo a quantidade de turistas que teríamos passando a ponte internacional aqui. Então, nós continuamos com aqueles problemas que todo mundo reconhece, da falta de controle, a falta de atenção para com esse assunto que ele está realmente muito claro para nós, para as duas cidades, para os dois países. Senhora Gabriela, eu tenho uma curiosidade, que é, o Brasil, por exemplo, nosso país, em termos de acidentes de trânsitos, é um dos maiores motivos de óbitos, sem sombra de dúvida. Não tem nenhum problema de doença, nada que se equipare à realidade de óbitos por acidentes de trânsito. Eu gostaria de saber um pouco, conhecer um pouco da realidade dessa situação na Argentina. Como é que está colocado isso aí? Absolutamente a minha intenção não é justificar nada, mas apenas reconhecer para ver quanto andamos em termos, digamos, de responsabilidade ou até mesmo falta de responsabilidade. Eu quero levantar também, em termos da importância desses assuntos, quando a senhora fala de que temas tão importantes que acabaram ficando, né, numa condição de pararam de debater assuntos tão importantes, tão relevantes como esses aí. Então, como eu disse, mais do que a gente justificar os nossos problemas, nós precisamos reconhecer essas deficiências, que ao reconhecer as nossas deficiências, a gente pode continuar, dar continuidade e fazer com que isso tome um rumo, e que esse rumo que a gente sabe hoje representa vidas. Isso realmente é muito importante. Obrigada, senhor presidente. Só gostaria de conhecer um pouco a realidade da Argentina com relação os acidentes de trânsito, como é que está? Qual é a realidade hoje? Já que o Brasil é tão gritante e se coloca assim no maior número de óbitos.
Bueno, yo puedo hablar lo que respecta a la ciudad de Paso de los Libres.
¿Sí? No, y a Argentina toda.
Voy a hablar de lo que yo tengo datos estadísticos de Paso de los Libres. En Paso de los Libres, nosotros desde el año, acá ya le voy a decir. Desde el año 2012 aproximadamente, ¿sí? Desde que se empezó a trabajar fuertemente con el tema de la concientización, donde se empezó a tomar exámenes a la gente que se les daba la licencia de conducir, desde ahí cambió la realidad del tema de los siniestros viales. Hasta la fecha nosotros mantenemos una estadística de un siniestro por día, un siniestro y medio si le quieren llamar, porque o sea, al dividirlo da eso. Desde el año 2012 a la fecha. Nosotros lo vemos importante, por supuesto que lo ideal sería que haya cero siniestros viales porque acá está en juego la vida de las personas. Y algunas veces tenemos como consecuencias muerte, otras veces lesiones graves, que muchas veces no lo vemos y son gente que quedan postrada en una cama, en una silla de rueda, que le tenés que atender de por vida y eso también es muy triste. Pero nuestra estadística desde el año 2012 a la fecha, tenemos un siniestro y medio por día. ¿Por qué es bueno para nosotros? Porque en realidad hay mucho, se intensificó lo que es el tema de la circulación de autos y de motos, se incrementó, hay mucho más motos, en Paso de los Libres, muchísimas motos, muchísimos autos, con todas las facilidades que hay para comprar, entonces es lógico que al incrementarse el tema de vehículos, tiene que incrementarse el tema de siniestros viales, y lo que nosotros estamos haciendo es mantener, ¿sí? Por supuesto, uno tiene que seguir trabajando para que eso baje. Por eso yo siempre digo, nunca hay que decir vamos a terminar con los siniestros, porque es difícil, pero sí paliar, reducir. Pero gracias a Dios, con la cantidad de vehículos que están circulando en la ciudad de Paso de los Libres, que ya no tenés lugar para estacionar, para circular, porque sí, se incrementó, y acá en Brasil pasa lo mismo y ocurre lo mismo. Así es la realidad de Paso de los Libres. En Argentina hay siniestros viales todos los días en todo el país, y por eso también yo digo, no es un problema de Paso de los Libres, es un problema del país, ¿sí? ¿Por qué? Porque recién ahora se está haciendo lo que nunca antes se hizo. Esta ley de tránsito está desde el año 2005 y la gente la está conociendo recién ahora. ¿Cómo puede ser? Entonces, ahora recién lo están tomando como un tema de preocupación al tema de los siniestros viales, siendo que ese tendría que ser el primer tema de preocupación. Cuando se plantean las agendas, el tema de salud, el tema de medio ambiente, los accidentes del tránsito también es salud. Porque si hay un siniestro, vienen consecuencias después. Entonces yo aplaudo esta reunión de trabajo y ojalá continúe, y invito también acá a los funcionarios de Brasil para poder volver a retomar lo que veníamos haciendo y seguir trabajando.
Só
muchas gracias.
Para complementar, Gabriela, sí. Até complementar o que falou a nossa vereadora Jussara Osório, que hoje as estatísticas, né, mostram que no Brasil uma das maiores causas de morte é justamente o trânsito. A vereadora, ela, claro que tem a questão a questão territorial, que não se compara, né? Mas se nas rutas argentinas ocorrem tantas mortes como ocorre no Brasil, essa realidade de vocês, ela também ela é parecida com o que ocorre no Brasil, Alejandro? Essa é a pergunta da...
Sim, na Argentina ocorrem e estão nas notícias. Por isso, isto é um problema de todos, digamos, onde nos involucram a todos. Estadística não la traje porque não sabia bem de que se tratava, mas sim, é um problema que ocorre de todos, tanto na Argentina como em Brasil.
Certo, perfeito.
Não é que
na nossa...
Argentina funciona, é Alemanha e não... tiene graves problemas de infraestructura, a pesar de que uno se engaña si va de Paso de los Libres a Buenos Aires, dice, ¿qué ruta duplicada?
Sí.
¿Con Wi-Fi? ¿Es todo así? No es todo así. El interior todavía tiene muchas falencias, y las personas no respetan los límites de velocidad. Y además el argentino tiene una característica, que es, somos demasiado ansiosos. Por ejemplo, llegan al consulado y dicen, bueno, tengo que estar en 3 horas en Capão de Canoas. No puedes, tres horas en Capão de Canoas no vas a estar, salvo que vayas a hacer una nave espacial. O tengo que estar hoy a la tarde en Florianópolis porque alugué el departamento. Entonces es también una cuestión de idiosincrasia. Otro tema que nosotros notamos es que a pesar de lo que se duplicó o se triplicó la cantidad de gente en migraciones y se duplicó, triplicó la Policía Federal para el control, era tanta la gente que lógicamente se hacían embudos. Yo hablé con la legisladora Mónica y le pedí una ayuda especial porque la gente estaba muy cansada y se dormía. Entonces, Mónica me ayudó derivando gente hacia lugares de descanso. Varios de los accidentes que tuvimos en las rutas, 290, suelo entre Alegrete y San Gabriel, y en Iyuí, tuvimos cuatro muertos argentinos y 2 muertos brasileños. Y tuvimos 9 accidentes en las rutas en el mes de enero. Y en febrero tuvimos 5 accidentes. Y una de las causas principales era que se quedan dormidos cuando iban manejando. ¿Por qué? Porque son gente, pensemos, son gente que viene del interior de la Argentina, de Córdoba, por ejemplo, o de Mendoza, ya son 10 horas. Hasta Paso de los Libres. En Paso de los Libres están 3 horas para hacer migraciones porque lógicamente se encuentran con 20.000 personas, a pesar de que nosotros, previendo lo que dice Yusara en el Comité de Integración, le avisamos al Ministerio, avisamos a Gendarmería que deriven a Santo Tomé San Borja, que deriven a Itaquí Alvear, que deriven a Foz Iguazú, porque era imposible. Pero no obstante, la gente, por una cuestión cultural, prefiere uruguayana, siempre prefieren pasar por uruguayana. Pues no sé, es algo que lo tienen incorporado en el cerebro. No les gusta ir por Santo Tomé San Borja, van por uruguayana. Entonces, se quedaban dormidos siempre en la misma curva, en el mismo lugar. Entonces, esa era una causa. Entonces, tenemos que sumar. Era muy peculiar. Eran accidentes ahí o en Iyuí. En Iyuí era la típica Toyota Hilux que pasa un camión y se pega de frente con otro. Casi que podríamos decirlos de calcados los accidentes. Fueron todos muy parecidos. Entonces, tiene que ver también mucho con la idiosincrasia nuestra de querer llegar a cualquier costo al destino. Es un poco que explica eso, y que tenemos que trabajar mucho, que de hecho trabajamos con Mónica y hicimos carteles, en no corra, el mensaje principal era no corra, disfrute sus vacaciones, porque si usted corre, no llega.
Perfecto. Obrigado, cónsul. Secretario Gabriela, por favor.
Sino, quería agregar a lo que dijo el señor Mazzucco, que la otra causa importante y que es la que a mí me preocupa es el tema del adelantamiento indebido. Que el argentino no conoce la señalización y entonces eso es lo que le hace equivocarse y cree que el vehículo le está diciendo adelantate, cuando le pone el izquierdo, él se adelanta y se encuentra con un vehículo de frente, que con eso hay que trabajar muy fuerte también.
Perfecto. Secretario de Seguridad y Tránsito, está con la palabra José Clemente.
Excelentíssimo señor vereador Adalberto Silva, presidente de esta casa. Excelentíssimo senhor vereador Rony Mello, excelentíssima senhora e senhores demais vereadores, cumprimentar nossos cônsul brasileiro e argentino que estão nesse momento junto conosco, a nossa diretora de trânsito de Passe Los Libres, demais representações que estão junto conosco aqui nesta noite. Cumprimentar em especial colegas meus que antes de secretário sou policial militar, quero cumprimentar o agente de trânsito Leandro, que me acompanha, o policial rodoviário Raul. Em nome do prefeito Luiz Augusto Schneider, que me delegou também a competência para representá-lo essa noite, e relevante é o assunto e importante para todos nós conversar e debater um tema como este. Quero pedir para o Leandro que coloque já... Nós vamos falar e também demonstrar a realidade nossa em Uruguaiana nesses últimos tempos. Temos dados estatísticos de números anteriores e muitos dados de agora, no período em que estamos à frente da Secretaria de Segurança e Trânsito, há 10 meses. Nós, quando falamos em trânsito e toda a mudança, quero dizer aos senhores e às senhoras, que entendemos que altera comportamento. É sempre o que acontece. Se detecta num momento como agora, senhor Mazzucco, que, obviamente, em razão do número de turistas que o Brasil recebeu e a quantidade que Vossa Excelência coloca aqui, mais de 2 milhões de argentinos ingressaram no território brasileiro e grande parcela desses aqui por Uruguaiana, são vários os fatores e as características que influenciaram em diversos comportamentos que resultaram em acidentes. Eu ouvi atentamente a diretora falar em questões de regramento de legislação na Argentina e falar em sinalização. E quando a gente vai falando sobre o trânsito e depois demonstra os dados estatísticos, a gente se depara com isso que a gente coloca na questão da educação, que sempre será pontuada, e comportamento individual, que uma questão está associada à outra. Enquanto nós não formos educados o suficiente para saber os limites, e enquanto não tivermos o comportamento individual de cada um em perceber e colaborar para o melhor funcionamento do trânsito, o senhor pode colocar qualquer tipo de sinalização e qualquer regra de que vai continuar acontecendo. Porque sem educação e sem o comportamento individual de cada um, nós não vamos conseguir. Há pessoas que exigem a implantação de um semáforo. No Brasil, pessoas não conhecem a legislação, tem pessoas. O manual semafórico, que é um dos 5 manuais dentro da resolução 160 do Conselho Nacional de Trânsito, esta resolução traz 5 manuais. Um deles, do manual semafórico, somente esse manual tem 600 páginas. Diversos gráficos e orientações para que se conclua um estudo para implantar um semáforo. E tem pessoas que acreditam que porque naquele determinado lugar ele não consegue cruzar em determinado horário, é exigência para colocar um semáforo. Não é. E a quantidade de resoluções e deliberações editadas diariamente pelo Conselho Nacional de Trânsito fazem correções no comportamento
do cidadão quando condutor na via pública. Nós vimos a diretora colocada a integração, senhor ministro. Eu quero lhe dizer que a integração começou no ano de 2005 por mim, quando não existia Secretaria de Segurança e Trânsito Uruguaiana, existia uma diretoria. Lá em 2005, eu fui a Paz de Los Libres, conversei com o então diretor Coutinho, e lá se começou a fazer o trabalho da integração de reciprocidade, de visita. Coloquei a ele da importância que tinha dos agentes de trânsito brasileiros, especialmente eles, e a autoridade de trânsito, ir a Paz de Los Libres como observador e passar a olhar o trabalho dos agentes e da autoridade argentina. E num outro momento, nessa relação, que eles viessem no Brasil e nos pontos mais críticos, como a Baixada, como a região da 7 de Setembro e Flores da Cunha, se fizesse a fiscalização através de barreiras, e o agente e a autoridade de trânsito argentino observassem o trabalho do Brasil, se certificado em que tipo de documento, quais eram as exigências, qual era a legalidade, a validade e que tipo de documentação era exigido lá e aqui. Isto começou em 2005, quando nós fomos diretor de trânsito à época. Depois, em um determinado momento, também se parou, o vereador Jussara não tinha mais esse trabalho. O secretário Gedial, depois de um determinado momento, passou a fazer esta relação novamente. E eu, agora nesses 10 meses que nós estamos à frente da secretaria, não tinha tido oportunidade ainda de conversar com a diretora, que falamos hoje aqui. Ela mencionou também a questão de que na Argentina o comportamento e a observância deve se dar pelo lado direito de quem transita. No Brasil também, a senhora sabia? Existe uma hierarquia de sinalização capitulada no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 89 da Lei 9.503 de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Diz ele que primeiro se observa os agentes de trânsito. Ele se sobressai a qualquer sinalização. Se tiver um semáforo, tiver vermelho, esse agente de trânsito lhe determinar que a senhora passe, a senhora vai passar. Primeiro agente de trânsito, depois luzes, semáforo. Depois, não havendo nem agente nem luzes, sinalização, placas horizontal e sinalização horizontal e placas verticais. Na ausência de tudo isso, está ali capitulado no artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, a preferência de quem transita e trafega à direita. Não há desculpa de condutor habilitado que frequente centros de formação de condutores que não conheça essa regra e que cometa um acidente de trânsito. Nem na Argentina que venha no Brasil, porque lá a regra é a mesma. Quem transita à direita tem a preferência, mesmo que não houvesse sinalização. Uruguaiana, e eu coloco desta maneira, senhor presidente, senhoras e senhores, porque eu, quando aceitei a condição de participar do nosso governo do município, junto com o prefeito Schneider, eu disse estas palavras para ele. Uruguaiana vive numa madorma de há mais de 10 anos, vivia, sobre as questões do trânsito e também da segurança municipal. E os senhores são testemunha, quando vereadores junto comigo nessa casa, de que diariamente eu apontava várias questões do trânsito aqui e que hoje nós estamos procurando com a maior celeridade possível implantar em Uruguaiana na área urbana. Nunca se colocou tanta sinalização de trânsito em Uruguaiana quanto nesses últimos 10 meses. É uma política do governo municipal, do prefeito Schneider, fazer com que se traga as condições ideais para que se tenha em Uruguaiana um trânsito mais seguro. Seja na educação, e o Leandro é um dos agentes da equipe de educação para o trânsito, que é imposição do Código de Trânsito Brasileiro, que deve haver, nós temos lá vários agentes que compõem algumas equipes de educação. O Leandro trata desde a escola, das crianças, dos adolescentes, quando também, em conjunto com outra equipe, trata em pessoas mais adultas, em empresas, segmentos privados. A própria prefeitura municipal, nós fizemos em todas as secretarias um trabalho de educação, de comportamento no trânsito, em órgãos não governamentais, isso deve estar ilustrado, acredito eu, agora no que nós vamos mostrar. Então, tudo aquilo que nós estamos começando a falar de trânsito, eles estão implícito a palavra educação e comportamento individual. O que se detectou em Uruguaiana em determinados locais de incidência de acidentes de trânsito? De que em determinados horários de pico, naquele horário que antecede a entrada de serviço, do comércio principalmente, de educandários que levem crianças para as escolas, naqueles horários, ou de saída desses, em determinados lugares, a tentativa de ultrapassagem em cruzamentos, que é proibido pela legislação, ocasionava a maioria dos acidentes. Vou citar alguns pontos em Uruguaiana, para os senhores terem uma ideia. Estaque Ormazábal com Pinheiro Machado. Acontecia um determinado número de acidentes, nós lá colocamos sinalização com calotas elevadas de separador de pista, que é os cacuruto grande, para que alguém entenda, redutor da velocidade com quebra-mola 10 metros antes do cruzamento, para que se reduzisse a velocidade. Não havia se registrado nenhum acidente mais naquele ponto, até que um motociclista fez uma manobra pela lateral da sinalização, burlando a sinalização, bateu num carro que entrava. Então, a imprudência nos leva a fazer registros de ocorrência que envolvam acidentes de trânsito. Vou passar algumas informações estatísticas, um pouquinho antes ali, Leandro, naquele primeiro ali. Nós temos ali acidentes de trânsito lá no ano de 2015. Nós tivemos um total de acidentes de trânsito no perímetro urbano contabilizados pela Secretaria de Segurança e Trânsito e pela Brigada Militar em Uruguaiana, de 793 acidentes de trânsito, destes com lesão corporal, 368. Ali nós temos, mês a mês, os dados de acidentes de trânsito, onde o pico deles foi no mês de maio, mês de junho, desculpa. Nós tivemos o pico dos acidentes de trânsito lá em 2015. As lesões corporais, que foram 368 acidentes, atendido pelos dois órgãos de trânsito, está ali demonstrado no painel pela cor vermelha. Ali nós não temos, passa, Leandro, nós temos dados de mortes no trânsito? Não temos dados de mortes ali em 2015. Não está contabilizado ali.
Eu tenho depois alguma informação sobre mortes, secretário.
Também. Ali, autos de infração lavrados, as multas que alguém diz, nós temos mês a mês do ano de 2015, onde nós tivemos em março 559 autos de infração lavrados, que foi o ápice, e ali se constata que é o retorno às aulas, onde dão maior pela desatenção de fila dupla, não observar a faixa de segurança, estacionar em cima, estacionar de diversas maneiras, próximo, principalmente, a educandários, utilização de celular, que ocasionou o índice de maior incidência no mês de março. Esses dados aí são dados relacionados ao ano de 2015. Agora, no ano de 2016, nós tivemos acidentes aqui em Uruguaiana, o tipo de veículo que está relacionado e o nosso total de acidentes. Nós tivemos 26 acidentes registrados pela Secretaria, não está contabilizado os índices da Brigada Militar. Atendidos pela Secretaria de Segurança e Trânsito, nós tivemos 26 acidentes no ano de 2016, no mês de janeiro. Os veículos, tipo de veículo envolvido nesses acidentes, estão ali. Se nós totalizarmos ali o número, os senhores verão que eles contabilizam o total dos acidentes. Porque muitas vezes são mais de dois veículos, inclusive, envolvidos no mesmo acidente de trânsito. Nós tivemos esse número de 26. As infrações no mês de janeiro, nós tivemos, aqueles dados nos mostram do total de 229 irregularidades, culminando com infração. No celular, nós tivemos 39 registros de acidentes, de incidentes gerando autos de infração de trânsito. E depois disso nós tivemos a irregularidade em estacionamento, a não observação em estacionamento, que também tem um índice registrado num total de 28. E outras infrações que estão ali dentro do trabalho que totaliza os 229. Agora, nós temos os locais onde existe, isto são dados estatísticos, pessoal, para que nós possamos intervir em determinados lugares de forma mais pontual. Este levantamento do inventário de sinalização, senhoras e senhores vereadores, não existia na secretaria. Isto aí não existia lá. E isto é uma imposição da legislação de trânsito que deve ter, até porque isso nos serve de subsídio para exatamente detectar qual é o ponto que tem maior incidência de acidentes de trânsito para que haja uma intervenção. Eu quero abrir um parênteses, vereador Rony Mello, o senhor como proponente, lhe dizer que em países de primeiro mundo, como no Japão, em outros países, quando começa a dar acidente de trânsito, o inspetor Raul, lá vai uma equipe de engenharia técnica, isola o local e procura saber quais são as razões que passaram a dar os acidentes naquele local, e ali se adota medidas técnicas de engenharia para que se resolva a situação. Aqui no Brasil, quando começa a dar acidentes de trânsito, aqui se apelida. É a curva da morte, a esquina da trombada, é assim que se trata os acidentes no Brasil. A secretaria, aqui em Uruguaiana, nós passamos, através do inventário de sinalização, detectar, além de elencar e fazer o registro de onde é colocada a sinalização e que dia foi colocada essa sinalização, para que nós temos esse registro, nós temos hoje lá esse registro, nós procuramos identificar os locais de incidência onde acontecem os acidentes de trânsito, para nós irmos lá e nos certificarmos quais são os requisitos necessários para que se faça essa mudança de segurança na via pública. Ali estão as vias que aconteceram os maiores números de acidentes no mês de janeiro deste ano. Na rua 13 de maio, aconteceram 4 acidentes. Na rua 15 de novembro, 3 acidentes. Na Domingos de Almeida, 3. Presidente Vargas, 2. Setembrino de Carvalho, 2. E Pinheiro Machado, 1. Qual é a classificação daquelas vias ali? A 13 de maio, 15 de novembro, e a Domingos de Almeida e a Presidente Vargas são vias arteriais, classificada pelo Código de Trânsito Brasileiro. Só que eu tenho certeza, pessoal, se nós perguntarmos para condutor de veículo, ele não vai saber. Por quê? E aí nós vamos ter que voltar lá atrás e não colocar a culpa nos centros de formação de condutores, também não. Mas saber que, no nosso entendimento, o tempo de capacitação, o tempo de formação, não é o suficiente para que as pessoas consigam compreender tudo aquilo que a legislação de trânsito nos impõe. É necessário que ela continue a desenvolver e aprender. Se eu perguntar aqui para todos nós que estamos aqui dentro, quem de nós, quando frequentou a escola de formação de condutor, conduziu um veículo na rodovia? Pode levantar a mão e me dizer. Quem é aqui que teve aula na rodovia? Talvez um. Está lá o Frederico? Talvez um. Hã? Ninguém tem aula em rodovia. E aí o senhor pega a sua carteira de habilitação e o senhor vai para a rota, vai lá dirigir na BR, vai para Alegrete, vai para Rosário, vai para não sei aonde. Ninguém tem formação na rodovia. Não sabe que para uma ultrapassagem segura, Raul, deve-se observar uma determinada distância antes e depois daquele veículo que vai se ultrapassar, que a gente conhece e sabe, até mesmo pela questão da direção defensiva. Agora, no mês de fevereiro ainda, nós tivemos aqui em Uruguaiana um total de 30 acidentes. Ali está o número de automóveis, motocicletas, ônibus e caminhão. Foram os tipos de veículo envolvido em acidentes de trânsito. Isto, 5 ônibus envolvidos em acidentes de trânsito. As infrações contabilizadas agora em fevereiro, nós tivemos aí, de um total de 129 infrações, nós tivemos o sinal vermelho, na ultrapassagem do sinal vermelho, foi um indicativo junto com as pessoas que não são habilitadas conduzindo o veículo na cidade. Isto são dados estatísticos, pode passar, Helena, são dados estatísticos que servem também junto com aquele levantamento de aonde foi que aconteceu o acidente, que tipo de veículo está envolvido no acidente, que tipo de acidente é e se houve ou não lesões corporais, que muitas vezes é de competência da Brigada Militar, mas nós estamos atendendo, tendo em vista a demanda. É muito grande, em razão dos efetivos da Brigada Militar, nós estamos dando suporte com os agentes de trânsito, com a Guarda Municipal. Estas são as vias, de novo, que aconteceram os acidentes em Uruguaiana aqui. A rua Doutor Maia, Domingos de Almeida, Presidente Vargas, Bento Martins. Estas, todas elas são vias arteriais, Raul. E por que as vias arteriais, na sua grande, mas grandíssima maioria hoje, são sinalizadas? O que que acontece? A imprudência. E eu vou citar o exemplo de ontem aqui em Uruguaiana. Nós tivemos um capotamento aqui na esquina da 7 de setembro, com 7 de setembro com o Dr. Maia, envolvendo um veículo conduzido por um cidadão uruguaio. Não era argentino, era uruguaio. Agora, se nós formos pensar quantos argentinos se envolvem em acidentes de trânsito, mas aí nós temos que pensar, então, diretora, quantos brasileiros se envolvem lá em acidentes de trânsito? E aí nós vamos voltar sempre no mesmo, nas mesmas duas palavras. É educação e comportamento individual. Porque as regras, elas se assemelham às regras de trânsito. A sinalização de trânsito, em muitas delas, elas têm semelhança. Muitas dessas sinalizações têm semelhança. E, principalmente, a de obediência à preferência. Esta é igual. Se não tem a sinalização, ela tem na legislação que a precedência é do veículo da direita. Então, esta justificativa de que não tinha sinalização de esquina, na esquina a horizontal, e eu ultrapassei, a vertical, melhor dizendo, e eu ultrapassei, isto não é justificativa, tanto nós, brasileiros, quanto argentinos, para dizer que cometeu um acidente de trânsito porque não tinha sinalização. A regra é a mesma. Não há fundamento nisso, não tem como afirmar isso e se justificar através disso. Até porque, eu estava exemplificando de ontem aqui, o veículo capotou, vereador Irani. A quanto é que o senhor acha que vinha aquela Santana Quantum que bateu numa Paraty na esquina para capotar, não observando a sinalização que estava lá visível? Quanto será que ela vinha? Na 7 de setembro, com Gregório Beregaray, também um veículo capotou e saltou lá em cima da outra calçada. Quanto é que o senhor acha que era a velocidade desse carro? E lá tinha sinalização também. É, esses dados aqui são dados nossos, estatísticos da Secretaria Municipal. A Brigada Militar, hoje nós procuramos informações. A informação que eu obtive foi que eles fazem relatório trimestral, né, que estaria saindo no próximo mês. É, Leandro, faz favor, algumas imagens. Nós temos, ainda tem uma. Essa aqui é a frota de veículos. O total de veículos em Uruguaiana, lá tem registro de 2007 e já para 2015 com 56.815 veículos. Este ano de 2016 nós temos 59.124 veículos aqui em Uruguaiana registrados, pessoal. Por que isso? Tem muito mais. Aqueles veículos que não são registrados, o senhor tem um veículo com a placa de Porto Alegre, o senhor tem um veículo com a placa de Marau, de outro município, e ele está aqui em Uruguaiana, não está contabilizado ali. Ali estão contabilizados veículos registrados aqui no município. Eu lembro que em 2005, quando eu fui diretor, diretora Gabriel, nós tínhamos aqui 5 mil motocicletas, Raul, aproximadamente. Hoje, motocicletas tem 13.571, somente as registradas, presidente Adalberto. Então, para que nós tenhamos uma ideia da quantidade de veículos que circulam aqui no município, somente nosso. Vamos contabilizar os vizinhos de Pasto de los Libres aqui em Uruguaiana. Quantos veículos estão circulando em Uruguaiana ou lá em Pasto de los Libres no dia a dia? Quantos desses circulam? Então, esses dados estatísticos, nós temos eles, e é importante que os senhores vereadores saibam. Isto nos fundamenta para implantar a sinalização. É através destes dados que nós estamos, inclusive em Uruguaiana, fazendo separação longitudinal das pistas para que o comportamento do condutor seja melhor, para ele observar de qual é a sua pista e sinalizar quando ele deve trocar e mudar de pista. Nós temos aí a implementação de sinalização. atualizado de 14 de maio a 13 do mês 12 do ano passado. Nós tivemos colocando sinalização vertical, 88 placas com baliza de sinalização vertical foram colocadas, de todos aqueles exemplos, como pontos de táxi, carga, regulamentando estacionamentos. Na sinalização horizontal, a sinalização de solo, foram implantadas 102 demarcações de diversos modelos em Uruguaiana. Nós não vamos exemplificar aqui toda a Presidente Vargas que está sinalizada longitudinal e nem a Duque de Caxias que está pronta ali, com a separação longitudinal. E estamos fazendo, dando prioridade aos educandários. Frente às escolas, nós estamos reforçando toda a sinalização. Se os senhores forem amanhã lá, a Escola Santana está recebendo nesse período a sinalização. Neste momento, nós vamos mostrar para vocês o trabalho um pouco da secretaria. Estas placas de indicação, elas estão prontas. Nós estávamos aguardando o também, e vai ser implantada, tendo em vista o apoio do sindicato dos Sindilojas, que está nos auxiliando, e essas placas que estão concluídas já, 10 primeiras placas, serão colocadas nas placas de indicação. Todos os nossos agentes de trânsito e a Guarda Municipal, que tem nos auxiliado muito, recebeu nesses últimos meses uma nova formatação, uma diretriz nova de trabalho e desenvolver ações tanto de segurança quanto do trânsito. Esse dado é importante, pessoal. Nós temos 21 agentes de trânsito em Uruguaiana, sendo que são 4 turnos de serviço. Daria uma média de aproximadamente 5 agentes noturno. Só que nós temos que também contar com os afastamentos temporários, férias, licenças, alguma doença. Enfim, agentes de trânsito no município, a gente trabalha também trazendo eles em horários a mais, né, pelo regime que eles têm lá. Nós trouxemos ele por um período a mais para trabalho e ele reforça determinados horários, e a própria Guarda Municipal agora, com a nova formatação da legislação que impõe a ela algumas obrigações novas, ela está fazendo um trabalho também muito presente, principalmente próximo a educandários e locais críticos, onde acontecem acidentes, e nas operações que têm acontecido. Quero dizer que Uruguaiana, e aí tem algumas operações registradas, Uruguaiana tem semanalmente uma balada segura por semana. São 4, no mínimo 4 por mês, fora as operações. Fora deste ciclo de baladas, nós temos outras operações específicas. Realizamos operações duas rodas, que a gente denominou em razão das motocicletas, operações exclusivas para táxi, para saber, inclusive utilizando etilômetro, saber quem está conduzindo o veículo, em que condições está conduzindo, quem está sendo conduzido, em que condições está sendo conduzido e a documentação dos veículos. Então, esse trabalho de prevenção. Ali um veículo com placa adulterada, que para burlar a fiscalização. O trabalho de recolhimento de animais soltos em via pública. Nós temos uma média de apreensão de 8 animais dias apreendidos, principalmente cavalo, pessoal, em via pública. E já chegou a 12. Já chegaram. O apoio da Polícia Rodoviária Federal é fundamental, Raul, para esse trabalho ser feito, pelas condições como está ali. Quero dizer para vocês também que a sinalização de colocada, principalmente a sinalização vertical, quando colocada em baliza de madeira, nós temos sofrido um dano expressivo. A gente coloca e ela não tem durado em determinados locais. E não estou generalizando, quero dizer que já detectamos, inclusive apreendemos de posse de carroceiros que utilizam a baliza principalmente para fazer varão da sua carroça. Vários desses foram arrancados para colocar como varão. Esse trabalho frente aos educandários também é feito pela fiscalização de trânsito, auxiliando na segurança tanto do educador quanto do educando e da comunidade que está próxima às escolas. As campanhas educativas de trânsito são inúmeras feitas por nós. Ali nós temos o primeiro concurso de desenho na escola sobre trânsito, para despertar na criança e no adolescente as questões voltadas ao trânsito, o comprometimento delas com as questões do trânsito. Nós tivemos aí passeio ciclístico educativo relacionados ao trânsito. Aí está a presença dentro de empresas e de sala de aula dos nossos agentes de trânsito e nós que fizemos, inclusive, visitas e também auxiliamos nessa educação. A equipamentos individual que dê condições de trabalho aos agentes, tanto da segurança quanto do trânsito. Esses são veículos que acompanham e fazem o trabalho também diário, e nós estamos acompanhando o passeio de motocicleta. Então, eu quero dizer a nós em relação aos acidentes. E eu conversava isso com o Raul ali. Eu quero falar, vereador Rony Mello, foram 6 mortes registradas nesses últimos 60 dias em Uruguaiana, em relação ao acidentes de trânsito. Desculpa, Terra, que eu vou abordar uma questão que vai dar lá na rodovia, que eu sei que tu tem esses dados aí. Nós tivemos no perímetro urbano dessas 6 mortes, 2. As 4 que aconteceram na rodovia. 2 rapazes num racha de moto potente colidiram lá na barragem Sanchuri, um no outro, morreram os 2. Com todo respeito, mas imprudência, alta velocidade, falta de observação das normas de segurança no trânsito, culminou na morte dos 2. Aqui próximo a SAMU, onde uma moça morreu em decorrência do acidente de trânsito, que seria a terceira morte na BR, aquela moça ali, foi na primeira noite de carnaval, eu estava na delegacia acompanhando uma guarnição da ROMU, quando o policial rodoviário estava apresentando o rapaz lá para o registro. Eram 6 motocicletas que transitavam no mesmo sentido, em direção à barragem Sanchuri, e o rapaz ali relatou que uma moto enganchou na outra. Se enganchou na outra, não tinha distância de segurança, nem lateral de 1,5 metro, e muito menos a distância de um veículo do outro. Imprudência. Morreu uma moça. No quarto acidente, também na rodovia ali, no bairro Santo Inácio, um condutor de veículo, de forma muito imprudente, num lugar sinalizado, de faixa dupla, converteu à esquerda no bairro Santo Inácio, e um motociclista que vinha no sentido oposto não conseguiu parar e bateu no veículo. Imprudência. 4 mortes dentro do perímetro urbano. Um cidadão bêbado, comprovado, estou dizendo que é bêbado porque está comprovado, apresentado lá no hospital e apresentado à autoridade policial, passou numa via preferencial, colheu o motociclista, matou o motociclista. Imprudência. 5 por imprudência. O 6º morto em Uruguaiana no acidente. Ali, na Flores da Cunha, um outro condutor invadiu uma via preferencial, bateu no motociclista, aquele rapaz da Receita Federal, que alguns dias depois faleceu. Imprudência. O que que tem o trânsito num conjunto todo em relação a isso? Educação e comportamento individual. Em 6 acidentes com mortes, todos foram imprudência. Todos. Nenhum pode-se dizer de que por uma falta disto ou daquilo no trânsito, na sinalização ou falta de fiscalização, ocorreu o acidente. Todos foram por imprudência. E este é o saldo até agora, em Uruguaiana. 6 mortes por imprudência no trânsito. E aí vem o registro que a senhora registra. O trânsito mata mais que uma guerra no Brasil. Mas tudo por imprudência. Existe, vereador Rony Mello, vou concluir aqui essa parte, um compromisso muito grande, quero dizer aos senhores, na recuperação, na revitalização, na implantação de sinalização de trânsito em Uruguaiana e também na área educativa feita pelas nossas equipes de educação no trânsito. Isto não falta em Uruguaiana. Isto é uma política instituída pelo atual governo que deve dar a segurança maior no trânsito também a nós, como condutores e como pedestres. Mas precisa, para concluir, que nós tenhamos a educação e tenhamos também um comportamento individual adequado. Muito obrigado, senhor presidente, por enquanto.
Só para colaborar, vereador Rony, se for possível, já que eu tinha me manifestado a respeito desse índice, desse levantamento, secretário Clemente, eu me valho de um documento bastante recente que me chega da 13ª Delegacia Regional através do inspetor da Polícia Rodoviária Federal, eu me valide esse documento, senhor presidente, até para buscar subsídios para que a gente possa conseguir o perito criminal para Uruguaiana, então é um documento bastante recente, e dá conta, senhor secretário, de que nas rodovias nós consideramos, quer dizer, vão se somar aos números que Vossa Excelência falou, nos últimos 24 meses, 165 acidentes com vítimas, 224 feridos e 14 mortos. Então, ele é muito maior, né, do que se imagina essa situação. E eu só gostaria de deixar uma pergunta para responder depois, quando o senhor achar oportuno, senhor secretário. Com relação a toda esta montagem importante que o município está tendo, esta avaliação importante e essas colocações todas que a Vossa Excelência colocou, o que exatamente primou em termos de abastecer melhor a situação do controle, das sinalizações, enfim, com os nossos turistas argentinos? Ou se ainda falta muito?
Secretário Clemente, se quiseres responder agora, já por gentileza.
Bom, eu até achei que o Leandro colocaria algumas imagens também. Nós tivemos, e o nosso colega da Polícia Federal que estava aqui, e o colega Raul também sabe disso, nós, de maneira antecipada, ocorreram algumas reuniões dentro daquela previsão de que aqui passariam inúmeros turistas. Essas reuniões, o município passou a desenvolver algumas ações também de educação junto à aduana, onde agentes de trânsito trabalharam neste período auxiliando o efetivo da Polícia Rodoviária Federal pela uma necessidade do contingente populacional que se deslocou para cá. Não havia como, humanamente, a Polícia Rodoviária Federal fazer com que isso fosse suficiente com o seu efetivo. Lá o inspetor-chefe Bertão nos pediu apoio para o município e quase que periódica, quase que diariamente, nós tínhamos guarnições nossas, também de agentes de trânsito, da Guarda Municipal, na questão da segurança, junto à aduana brasileira e uma equipe de orientação da Secretaria de Turismo, para que pudesse orientar os turistas argentinos em relação às rotas, ao acesso em Uruguaiana, e inclusive, em alguns casos, conduzindo estes à área central da cidade e mostrando os locais onde, em determinados horários, poderiam se hospedar, para que eles tivessem uma segurança mais efetiva. Quando houve a necessidade da confecção daquele material que teria que ser muito antes, sim, vereador. Bem antes deveriam ter confeccionado aquelas placas. O município não dispunha de recurso orçamentário para nada disso. Nós pedimos o aporte financeiro e, antes disso, o Sindicato de Lojas nos chamou e também prestou auxílio e as placas foram confeccionadas. Foi através do Sindicato de Lojas que nós conseguimos fazer com esta parceria. A Prefeitura Municipal, dando a sua parte de mão de obra e toda a estrutura que tem lá, com a participação do Sindicato de Lojas também auxiliando na confecção para que esse material fosse confeccionado. Esse material já prevendo também de que o Brasil, não somente agora, mas em razão das Olimpíadas, vai receber de novo uma carga bastante grande de pessoas aqui, vinda de outros países como o Uruguai e o Brasil. Essa sinalização está sendo implantada em Uruguaiana agora, toda ela uma sinalização de indicação. E o trabalho educativo nosso, sempre que requisitado, com o apoio da Polícia Federal que nos requisita lá, para a senhora ter uma ideia, vereador, nós passamos agora para dar um suporte para a Polícia Federal, inclusive fazendo a identificação nos terminais da Polícia Rodoviária com agentes de trânsito e guardas municipais de quais eram os infratores, aqueles veículos estrangeiros que circulavam de volta para a Argentina, para saber quais eram eles para que pudesse ser dada a regularização. Lá estava a Secretaria de Segurança e Trânsito agora trabalhando. Então, por isso que eu disse de que há um modelo instituído, uma filosofia nova de trabalho e essa integração muito importante que há com os órgãos, de todos os órgãos de segurança, que tem culminado num esforço muito grande para se reduzir tudo isso. Mas sempre vou dizer, isso é uma coisa minha, eu acredito que se resume sempre, vereador Rony Mello, na educação e no comportamento de cada um de nós. Não adianta nós falarmos e depois nos postar de uma maneira diferente daquilo que a gente fala. Espero ter esclarecido, vereador.
Obrigado, secretário Clemente. Até algumas pessoas que nós conversamos antes de propor essa audiência falavam que a audiência se fazia de forma tardia, mas e nós respondíamos justamente que pela questão econômica, pela questão cambial, esse atual cenário ele vai permanecer. Vai permanecer a tendência dos argentinos estarem adentrando em Uruguaiana, no Brasil, vai se repetir ainda muitas vezes. Então, ao ouvir do secretário Clemente, ao ouvir e ver as imagens de que essas placas de sinalização, porque hoje uma das maiores dificuldades é justamente essa sinalização orientando os caminhos das nossas BRs 290 e 472, ela se fazia e se faz necessário e a gente já viu que já estão tomando as providências para uma melhor orientação. E creio que, não sei se todos estarão de acordo, mas um dos encaminhamentos justamente se dá quando ouvimos que a nossa diretora de trânsito de Paso de Los Libres, a Gabriela, e o secretário mostrou que tem conhecimento e participou, inclusive no ano de 2005, e que eu acredito que seja um encaminhamento dessa reunião, que possamos retomar essa aproximação, termos essa aproximação, essa relação mais próxima, de tanto da Gabriela aqui fazendo a sua observação no trânsito brasileiro, quanto do nosso secretário indo a Paso de Los Libres. E, por consequência, os nossos agentes de trânsito, tanto de um lado quanto do outro, terem as informações necessárias para nós trabalharmos isso juntos. Eu, da minha parte, só o fato de nós podermos retomar esse trabalho, eu já saio extremamente satisfeito na noite de hoje. Então, se nós pudermos levar adiante e firmar essa parceria, secretário Clemente e nossa diretora Gabriela, a gente vai sair daqui, sim, sem dúvida nenhuma, muito satisfeitos.
Vereador Rony, Comitê de Fronteira, né, que é o nosso comitê que trabalha e que abriga exatamente todos esses temas aí, ele é muito forte, com certeza. Nos dá continuidade.
Com certeza, sem dúvida alguma. A vereadora Jussara Osório lembra bem esse trabalho que é feito pelos nossos comitês e que também darão todo o apoio e respaldo para que essas questões sigam sendo conversadas, tratadas, mas a gente sabe que o dia a dia, os comitês não tem como se reunir a todo momento, mas esse dia a dia da nossa diretora com o secretário, ele pode ser feito e nós temos toda a obrigação de dar todo o respaldo para que esse trabalho aconteça. Dentro desse assunto ainda do trânsito, a palavra está à disposição, nosso agente Raul, nossa presidente Mônica, por favor.
Sim, buenas noches a todos y gracias por esta invitación. Creo que es un tema que nos preocupa hace años, como lo escuchábamos al secretario. Tengo conocimiento porque observo el trabajo de nuestra directora de tránsito. Estuve con conocimiento ahora de poder ver cómo se está trabajando aquí en Uruguayana por parte del secretario. Y creo que por ahí nosotros, legisladores, cómo podemos ayudar en todo esto, tiene que ver mucho con algo que por ahí se dijo, de trabajar en conjunto, pero también de enseñar a la gente en conjunto. Es decir, podemos hacer o ayudarlos a ambos a establecer que, por ejemplo, cuando están las escuelas de motoristas o las charlas para poder sacar el carnet de conductor, se establezca que ambos países, es decir, ambas ciudades, mejor dicho, también establezcan aquellas normas que por ahí no coinciden, que sean enseñadas en ese momento. Es decir, que en Paso de los Libres se enseñen aquellas normas que pueden traerle alguna dificultad para manejarse, ya que tanto los ciudadanos libreños como los brasileños circulan en ambas ciudades, que dentro de lo que hace a las normativas que se enseñen, también estén detallados cómo sería ante la circulación en la vecina ciudad, cómo se debe proceder. Lo mismo por parte de la Secretaría, cuando no sé cómo se trabaja con los carnés de conductor aquí, pero hay escuelas de motoristas. Entonces, establecer que en esas escuelas también se enseñen dentro de la normativa cuáles son las normativas de la vecina ciudad. Y yo creo que si para ello necesitan un instrumento legal, estamos nosotros los vereadores para darles ese instrumento y que sea como una exigencia, que sea una exigencia que para poder sacar el carnet en ambas localidades también sepan aquellas diferencias y normativas de la vecina ciudad. Es un pequeño aporte que quería realizar.
Secretário, por obséquio, há alguma disposição legal que proíba que as placas, algumas das placas, as mais relevantes para o assunto, sejam em idioma português e espanhol?
Não, não há impedimento nenhum. Elas podem ser, desde que na linguagem nossa, do Brasil, elas podem também ter, no nosso caso aqui, poderia ter em espanhol, assim como a linguagem quase que universal, que é o inglês. Elas podem ser, tanto que, se nós virmos agora para a Copa do Mundo, vários locais brasileiros tinham a regulamentação de placas na linguagem em português e em inglês.
Tenemos por delante, ha cambiado el mapa del turismo. El turismo no es el turismo de hace 5 años atrás. Es un turismo nuevo, es un turismo que aprovecha el clima. Se llama el turismo Google. La gente entra a Google y se tiene 15 días buenos de clima, se manda para Brasil, que es el paraíso soñado para cualquier argentino para descansar. Entonces tenemos todo el año turismo. Este año hubo 25.000 personas los fines de semana en enero, pero hubo un flujo de 2.000, 3.000 personas los días de semana. Y ahora estamos con el turismo que se llama turismo de la tercera edad, el que ya no es más tercera edad, de la nueva tercera edad. Después tenemos el turismo de la escuela secundaria que dejó Bariloche por Puerto Seguro. Tenemos el turismo a Camboriú que pasa por aquí también. Tenemos los torcedores de San Lorenzo que se fueron a ver Gremio ayer, también pasan. Tenemos las Olimpiadas que están llegando inexorablemente con un componente especial, que es las personas, los equipos técnicos viajan antes que los atletas. Viajan con trailers. Hay que ver si eso se puede entrar. Viajan con trailers, viajan con van. Acá no se puede entrar con vans, tengo entendido. Por lo menos a vista del Papa no dejaban entrar vans. Hay muchas cosas para empezar a trabajar ahora, para agosto, antes de que el futuro nos alcance. Y va a ser un tipo diferente de turismo, va a ser un turismo más bien deportivo, especializado en los juegos. Así que va a continuar este flujo, por lo menos hasta el mes de agosto. Nosotros tenemos pensado, nosotros bautizamos el Cuerpo Consular Argentino bautizó Infierno 2016, empezando en diciembre, terminando en septiembre, y ya empezamos con el verano 2017, ¿no? Así que eso hay que tenerlo en cuenta. El tema de Olimpiadas hay que tenerlo muy en cuenta. Y la señalización que dijo el cónsul sería muy importante.
Além dessas duas questões, eu já vou passar a palavra para o nosso Roberto Sanches, nosso presidente da Comissão Binacional do Meio Ambiente. Por gentileza, Roberto.
Bueno, buenas noches. Gracias por la invitación en nombre de la comisión, de lo que aquí estamos presentes. Simplemente una acotación por lo que decía Gabriela con el tema del seguro internacional. Este año no exigían para salir del país ni ingresar al Brasil. Por lo menos a mí no me exigieron. Años anteriores, recordará que las compañías de seguros se instalaron en el Automóvil Club, hicieron cantidad de seguro internacional porque exigían este año no para ingresar al Brasil o salir del país de Argentina no era un requisito. Por lo menos yo pregunté a varias personas y no lo habían pedido. Es una acotación nada más con respecto al tema del seguro.
¿Cómo? Que sea que tenga una compañía espejo en Brasil. Exige, es obligatorio.
Bueno, pero antes en la aduana, antes permitir la salida del país y el ingreso al Brasil, uno sí o sí tenía que presentar el seguro internacional. Bueno. Este año no fue así, por lo menos para mí y muchas personas que yo pregunté con respecto a eso.
Con relación a seguro, ainda, vereador Rony, Gostaria de fazer uma pequena colocação à senhora. Essa situação, por exemplo, de exigir determinado tempo, de repente passa um ano que não exige, aí as pessoas acabam se sentindo na condição, aproveitando, digamos, uma flexibilidade da situação. Então, por que que eu vou pagar o meu seguro se não estão me pedindo ou se não estão pedindo há bastante tempo? Aí, de repente, voltam a pedir novamente e aí acontece exatamente esse enfrentamento, entre aspas, que existe ali na aduana. E aí as pessoas acabam sendo exigidas, né, que é normal, seria o normal, mas se houvesse uma constância, digamos, dentro desse trabalho aí. E aí as pessoas se sentem invadidas no sentido de, mas como? Faz tanto tempo que não pede, agora de repente vão me exigir. Então, isso aí que eu queria perguntar, por que que existe esta flexibilidade toda de tempos em tempos, pede, em outra época não pede e tal, e isso aí até impossibilita que o turista ou que o morador de Uruguaiana se acostume e se responsabilize. Né, padrão que se responsabilize. Não, eu sou um motorista responsável, então eu tenho que cumprir isso aí.
Bueno, primeiro, a lo que respecta que el criterio, no sé de quién dirán que piden o no piden, yo hablo siempre de lo que es la dirección de tránsito. La dirección de tránsito, los inspectores no están apostados en la aduana, ¿sí? La gente que está en la aduana, ellos verán que piden o no. Nosotros estamos dentro de la ciudad. Y nuestro control dentro de la documentación, o sea, el seguro, circular con seguro, no es una cuestión de costumbre, no es que yo me tengo que acostumbrar a cuando me quieran pedir o no, es una obligación de todo conductor circular con el seguro. Por supuesto, acá en Argentina yo tengo que tener el seguro nacional, y si me voy a otro país tengo que tener un seguro internacional como cualquier lugar, pero siempre por el tema de siniestros viales. Acá no es una cuestión de costumbre, o sea, es mi obligación como conductor tener el seguro, y eso se enseña a toda persona que saca el carnet, independientemente si te vas a Brasil, a Uruguay, a Chile, vos tenés, no tenés que estar esperando si te van a pedir o no, sabés que es tu obligación porque podés tener un siniestro vial.
Sí, yo concuerdo plenamente.
Pero desde la dirección de tránsito nunca hubo criterio, a veces pedimos o no, siempre se trabaja, el puente ya es otra cosa, no lo maneja la dirección de tránsito.
La aduana
no lo maneja la dirección de
tránsito. ¿Podría haber un trabajo conjunto de repente?
A mí me parece que cada uno, digamos, o sea, hace su función, pero que acá es importante que sepan que todo conductor tiene que circular con el seguro, porque no es solamente cruzar la aduana, a ver, no me pidieron, qué lindo, qué suerte, pero si tiene un siniestro del otro lado, y ahí está el problema, ¿le va a cubrir o no le va a cubrir? Por eso vuelvo a hablar, el secretario habló de conducta, habló de dos cuestiones. Bueno, yo lo hago una redondeo todo en concientización, no estar a la perspectiva de que si me van a pedir o no.
Gabriela, me permití, eso es obvio, que todo lo que manejamos un vehículo sabemos que tenemos que tener un seguro. Eso está descartado. Yo solamente hice una acotación de que este año no exigían como años anteriores. Años anteriores estaba la gendarmería en el puente, ahora cambió, entró el ministerio, pero este año no lo exigían como un requisito, como prohibitivo para salir del país, por ejemplo.
La policía rodoviaria implantó el sistema de multas. Siempre existen las multas. Hay veces en que, bueno, por una cuestión que tienen que ir a cubrir, me estoy metiendo en un tema que no me corresponde, pero conozco al delegado Bertano y sé, si tienen que salir a cubrir un accidente y involucra móviles, lógicamente no va a haber una persona para cobrar las multas, pero no significa que las multas no tengan que ser pagadas. De hecho, la persona que tiene una multa tiene que pagarla en Argentina para volver a ingresar a Brasil.
Está bien, pero hay muchos seguros que no cubren en el exterior. Y una persona que tiene un seguro por ahí cree que realmente tiene que está cubierta en el exterior y no está cubierta. También por ahí pasa la cosa.
Por eso siempre nosotros cuando damos las charlas a la gente que sacan el carnet, cuando tengo la oportunidad de darla yo, les digo al seguro que ustedes vayan, asesórense, pregunten qué les cubren, qué no les cubren, porque a veces también nuestra comodidad es agarrar nomás el papel y nunca leemos y nos enteramos cuando tenemos un siniestro vial que nos cubría. Entonces también es nuestra responsabilidad, yo siempre digo, nosotros tenemos una responsabilidad, adquirimos algo, vemos qué empresa es, si es seria, qué cobertura tenemos, hasta dónde tenemos y hasta dónde no. Y si yo salgo de mi país, sé que tengo que tener esa documentación.
Eu vou pedir a licença e vou convidar nosso agente da Polícia Rodoviária Federal, o Raul, para poder explanar sobre esse assunto e todos aqueles que ele entender por bem. Por favor, Raul.
Boa noite a todos. Cumprimento as autoridades brasileiras e argentinas. Só complementando quanto ao seguro, acho que o senhor estava se referindo a ser cobrado na saída da Argentina, né? Não é o brasileiro cobrando seguro do argentino. A gendarmeria, quando fazia esse trabalho, já cobrava. O que a gente tem de problemas aqui com o seguro é que muitos não portam a apólice. Ele tem que portar uma apólice, conforme estabelecido pelo CONTRAN, que está estabelecido num acordo do Mercosul. Ela tem que ser bilíngue, tem que estar em português e espanhol, e tem que indicar a seguradora do Brasil que vai atender aqui esse sinistro. A gente teve muitos problemas na época da Copa do Mundo, que aqui no Brasil esse seguro tinha como representante o escritório de advocacia. E aí foram rejeitados alguns seguros, até teve alguns transtornos, e muitas pessoas procuraram a Polícia Rodoviária para informar que tiveram problemas, que não conseguiam receber esse valor mesmo. Quando a gente faz o boletim de ocorrência, atende um acidente com estrangeiro, a gente indica a apólice, o número da apólice e o representante no Brasil. E muitos não conseguiram receber porque não era por uma seguradora aqui no Brasil. Então, só sobre a questão do seguro.
Aproveitando, não sei se restou alguma dúvida sobre a questão do seguro. Porque até, Raul, tu continuas com a palavra para falar de outras questões dos acidentes, enfim. Fica bem à vontade.
Tá. Nos gerou uma preocupação esse início de ano, em função dos acidentes, principalmente das mortes na rodovia. Nós tivemos contabilizado 7 mortes entre janeiro e fevereiro. Isso foi o que nós tivemos em todo o ano passado nas rodovias. Aqui, nossa estatística, ela considera a morte no local. Muitas vezes a pessoa vem a falecer no hospital e não está considerado aqui. Mas isso é Uruguaiana, Itaqui, Alegrete e Barra do Quaraí. Não é só Uruguaiana. Quanto à questão de envolvendo argentinos, dessas 7 mortes, nós tivemos 2 mortes de argentinos, que foi no próximo ao Plano Alto, que aparentemente o condutor dormiu, bateu num caminhão que estava parado no acostamento, bateu na traseira do caminhão, que se não foi um mal súbito, quase certo que ele deve ter dormido no veículo, com certeza deve ter feito 8 horas de viagem para chegar aqui em Libres, enfrentado o sol, mais umas 3, 4 horas na Argentina e mais 3, 4 horas no sol no Brasil. Com certeza, que o cônsul citou, isso é uma preocupação nossa também, são as longas jornadas, fazem 1.500, 2.000 quilômetros para chegar na praia, mais de 20 horas de viagem, fora os dias de pico na aduana, que muitas vezes eles passam 8 horas entre Libres e Uruguaiana. Com certeza a pessoa no sol vai cansar e vai acabar cochilando. Em relação aos outros anos, que a gente pode, é difícil atribuir as causas do acidente. Além desses 2 argentinos, nós tivemos mais um acidente que causou morte, que foi o que ocorreu em Alegrete, que foi um condutor argentino que provavelmente estaria ultrapassando, acabou colidindo no veículo e 2 brasileiros vieram a óbito. Mas a gente tem que considerar que o fluxo foi muito maior do que o ano passado de veículos argentinos, acho que em torno de 50%. Nesse período de janeiro e fevereiro, mais da metade do trânsito aqui na BR-290 era de veículos argentinos. Até não consideram, as mortes sempre nos preocupam, qualquer morte nos preocupa, mas até não se pode considerar um valor tão alto.
Obrigado, Raul. O assunto sobre o trânsito, ele segue em pauta. Marcelo, por gentileza. O microfone está aberto para aqueles que tiverem desejo de participar.
Sim. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy el juez municipal de faltas de la Municipalidad de Paso de los Libres.
Só vou te pedir uma gentileza, Marcelo, só o teu nome completo e...
Sim, Marcelo Nicolás Soria, yo soy el juez municipal de faltas de la Municipalidad de Paso de los Libres. Y yo escuché atentamente, estoy totalmente de acuerdo. Quiero hacer una acotación, la percepción que tenemos del Tribunal de Faltas respecto de las faltas. Francamente, son muy pocas y los infractores más frecuentes brasileros en Paso de los Libres no son precisamente los habitantes de Uruguayana. Son aquellos que vienen de otros lugares del interior de Brasil, inclusive desde Porto Alegre. realmente ellos son los mayores infractores. No tenemos prácticamente infractores, salvo por ahí, por alcoholemia, en Paso de los Libres de Uruguayana. No existen. Y respecto a que, con el ministro Manzuco tiene muchísima razón, nosotros tenemos, lamentablemente, hay que reconocerlo, el hecho de reconocer cosas que nos afectan, no es porque seamos mejores los que vivimos en Libre, simplemente que el que viene de Buenos Aires, Córdoba, que son el mayor flujo de turistas hacia las playas brasileras, tiene no menos de 24 horas de viaje y quieren... Las vacaciones por ello no comienzan cuando salen de su casa, comienzan en la playa y ahí producen los accidentes. Personalmente, yo sé que las colas eran terribles en la aduana para pasar para Brasil. Lo que sí, respecto de lo que se dijo del seguro, yo quiero traer a colación algo que supongo todos saben. Hace rato, yo hace 6 años que vengo al Comité de Frontera, y siempre se habla del mismo tema, y siempre, aquellos que son encargados, que no son precisamente los dos ministros, sino el ministro que viene de cada cancillería, ya sea de Itamaraty o sea de Buenos Aires, yo no sé si no acercan las conclusiones. Nosotros tenemos muy poco vuelo, en el buen sentido de la palabra, porque no podemos ir más allá de lo que las nuestras legislaciones nos permiten, ¿verdad? Entonces, toda esa... todo ese problema de los seguros. Yo estuve en el Comité de Frontera de Chile, Brasil y Argentina, en San Juan. Yo fui en representación de Corrientes. Y el mismo problema. Y la misma ministra que vino, Minucci, y no la hago responsable, pero evidentemente las voces nuestras no llegan ni a Buenos Aires ni a y al Palacio Itamaraty. O sea, evidentemente el seguro creo que está solucionado. A ver, cuando hay una retención, porque no es secuestro, una retención preventiva de los vehículos, ¿qué hace la gente? ¿Qué hace el brasilero, el brasileño? Va, contrata el seguro, que está muy bien que lo contrate en la Argentina, se lleva el vehículo y no lo paga más. Entonces, ¿qué pasa? Vuelve. A ver, ¿cuál es el problema? Esto arranca en el Tratado Internacional entre Brasil y Argentina del 2005, donde se dejó libertad a los países a adoptar el mejor criterio. Argentina adoptó el criterio de exigir el seguro a los nacionales en la Argentina y en los países limítrofes. Cualquier seguro de compañía seria, ojo, porque acá el señor dijo algo muy importante, hay algunas compañías, discúlpame el término, truchas, falsas, que su delegación era en un estudio jurídico de Brasil. Eso no es así. Entonces, mucha gente tuvo problemas. Cuando ustedes van a compañía seria en Argentina, el seguro es obligatorio nacional en Argentina e internacional en todos los países limítrofes. Respecto a lo que dijo el señor, somos grandes, no estamos en la escuela primaria ni en el jardín. Tenemos la obligación de portar nuestra documentación aunque no la pidan. Es ley. Nosotros no podemos decir, un mea culpa. Nosotros cuando venimos de Paso de los Libres a Uruguayana, muchos... No me cuento entre ellos, por suerte, pero muchos nos ponemos el cinturón cuando cruzamos la mitad del puente y nos sacamos el cinturón cuando pasamos. Eso es absolutamente, coincido totalmente con el secretario Leandro, totalmente una cuestión de cultura, de educación, de saber lo que nos corresponde a cada uno. Muchos dicen, yo me indigno todos los días cuando vengo a mi trabajo, a la municipalidad, los autos detenidos en la senda peatonal. No está marcada, pero... A ver, ¿por dónde? ¿Vuelan los peatones? No vuelan, tienen que caminar, y tienen que caminar por la senda, aunque no esté marcada. Entonces, es una cuestión de cultura y educación. Yo lo felicito a usted y a todos ustedes por esto, me parece que es muy enriquecedor, me parece que no tenemos que cortarlo. Bien decía Gabriela, fueron fiscalizadores de acá a Argentina y vinieron de allá para acá. Yo tengo dudas que me quisiera aclarar respecto de la cédula de identificación del automotor, que a veces nosotros tenemos que recurrir a Sergio Tam muchas veces para pedirle ayuda, porque a ver qué validad tiene, qué tiempo tiene para revalidarla, etcétera. Son temas que nos interesan a ambas orillas y me parece importantísimo esto. Yo lo felicito realmente. Nada más.
Obrigado, Marcelo. E tanto é verdade, Marcelo, que o que tu falou agora há pouco, que muito dificilmente quem acaba passando por algum acidente dentro de Passe Los Livres é uruguaianense, bem como raramente algum librenho que tem algum problema em Uruguaiana. Normalmente é o pessoal que vem de Córdoba, de Santa Fé, vem de outras regiões e outras províncias da Argentina. E é justamente essa preocupação que está existindo para que a gente possa elaborar um trabalho para que se tenha as informações necessárias para se minimizar esses prejuízos. Secretário Clemente e a nossa diretora Gabriela, isso é uma questão particular, uma dúvida minha. Que eu, desde cedo, sempre aprendi em casa, e eu sou um adepto da direção defensiva, e uma das minhas maiores preocupações é justamente as preferenciais. Hoje, a minha forma de dirigir, eu chego nas esquinas, não que eu pise no freio, mas eu tiro o pé do acelerador. Justamente porque tem muitas pessoas que, ou por falta de conhecimento, distração. E aí é um questionamento, secretário. Eu não sei se haveria alguma forma de trabalhar as principais avenidas, né, ruas, que são por onde entram os argentinos, a 7 de setembro, a 15 de novembro, algumas outras ruas que os senhores têm conhecimento, para, não sei se chega ao ponto de ser a questão da sinalização, mas um trabalho no sentido de que essas, por mais que a gente saiba, tem a questão do nosso agente de trânsito, tem a questão do semáforo, tem a questão de andar pela direita, mas tem algumas questões eminentes à nossa vontade, e eu não sei se poderia se fazer algum tipo de trabalho nesse sentido. Isso é um singelo questionamento que eu faço, porque eu passo muito, até esses dias eu estava subindo a 7 de setembro, e na esquina da João Manuel, uma senhora argentina, se via bem que ela era de alguma outra província, estava cheia de bagagem, ela deve ter cruzado a João Manuel a 60, 70 por hora. Então a gente vê que são algumas situações que eu particularmente, a gente fica angustiado, e a gente quer resolver, mas também a gente sabe que não tem questões que são iminentes, é a questão comportamental, é a questão educacional. Então não sei se teria alguma forma além de trabalhar também, pelo menos a curto prazo.
Vereador, veja só a questão da abordagem, da maneira. A legislação nossa é uma legislação federal. Quem pode legislar sobre trânsito é o Congresso Nacional. A normatização se dá pelo Conselho Nacional de Trânsito. Os municípios, os estados, eles regulamentam algumas questões em relação à lei existente. A exemplo, Lei 1009, serviço de mototaxista, que ainda aqui em Uruguaiana não é regulamentado. Então, nós não podemos implementar lei municipal no caso de mudar aquilo que o Código de Trânsito define. Isso é competência do Congresso Nacional. Agora, veja só, o Código de Trânsito brasileiro, ele define, como disse, as vias de trânsito rápido, que nós não temos nenhuma em Uruguaiana, que é aquelas que não permite estacionamento, que tem o trânsito que flui com a determinada velocidade definida, que seria o caso, por exemplo, do contorno do anel, aquele da volta lá da cidade, que é a BR-472. Aquilo seria uma caracterização de via de trânsito rápido. Ou, por exemplo, a Castelo Branco, aquela avenida chegada da capital, Porto Alegre, que agora trocaram o nome lá. Aquilo ali são vias de trânsito rápido. Uma via arterial, diz a legislação, que ela é aquela geralmente semaforizada, que interliga uma região a outra da cidade. Se a Duque de Caxias interliga a região sul à região norte, e ela é geralmente semaforizada, tem essas características, ela é uma via arterial, para ter a diferença. É a mesma coisa com o Presidente Vargas. Ela não é uma via de trânsito rápido. Tem pessoas que acham que o Presidente Vargas é uma via de trânsito rápido. Não é. E as vias coletoras, aquelas que colhem o fluxo dos bairros e jogam nas vias arteriais, Pinheiro Machado, que joga o fluxo na 15 de novembro, na 13 de maio, são vias coletoras. As locais são aquelas de dentro dos bairros. Amigo. Isso tem e tem definição também de sua velocidade, mesmo que não regulamentada no Código de Trânsito, tem a velocidade. Só que eu sei que a legislação é tão vasta, nós conseguimos saber porque a gente tem formação e eu tenho uma preocupação e gosto dessa área. Mas esta percepção, vereador, olha o que o senhor coloca. Na João Manuel, uma senhora passou correndo. Mas veja só, né, por mais, ainda mais eu que não conhecesse, vou lá em Passo de Los Libres, se eu não conheço, vou ter esse zelo, esse cuidado meu. Então, esta questão de nós pegarmos e identificar, nós podemos identificar no sentido da simbologia daquilo que o trânsito nos permite. Na resolução, seja ela ali nos manuais de sinalização vertical e horizontal, que é aquela de solo, colocar a sinalização, como é colocada, e a maioria, não vou dizer toda, porque existe deficiência na sinalização, né, na maioria existe essa sinalização. Que não está se apercebendo é de que nós devemos ter cuidado, devemos ter educação e devemos nos comportar de forma adequada, observando. Ainda mais num momento que parece que deu maior incidência de acidentes de trânsito. Nós estamos vendo o que está acontecendo, acidente de trânsito, e muitas pessoas elas burlam a legislação, e eu quero abrir um parênteses aqui, aproveitar que eu estou na casa do povo, no poder legislativo. Não adianta que em Uruguaiana, motociclista infrator que altera a característica, Raul, de motocicleta e faz manobras no trânsito causando transtorno, e carro rebaixado que altera uma característica para perturbar a população, querer atribuir responsabilidade depois ou culpa para agentes de segurança do trânsito. Eles têm que saber que eles são permanentemente infratores e serão sempre fiscalizados por nós. E nós vamos adotar a medida mais enérgica com eles, porque são eles que causam os acidentes de trânsito. Nós não vamos permitir que motociclistas alterando motocicleta, empinando roda, principalmente com caroneiro, em via pública, fazendo zigue-zague no meio de veículos, não observando as regras de circulação, coloque em risco os demais condutores e pedestres, sejam esses parte daqueles que cometem infrações. Então, este conjunto de ações de trânsito, conjunto de regras, tudo isso nós não podemos fazer uma mudança brusca e dizer, olha, aqui em Uruguaiana, diretora, nós vamos colocar uma seta aqui na 7 de setembro, e dizer assim, ó, essa rua ela tem um sentido único até lá o final. Não tem. Lá embaixo, na Antônio Monteiro, na 14 de julho, acho que se eu não me engano, ela se torna mão dupla. Isso não é uma coisa de agora. Isso não foi agora que fizeram. Para ter uma ideia que está para ser trocada nos próximos dias, no meu entendimento, e eu disse sempre isso, que eu não me furto de dar as palavras corretas para isso, uma aberração que tem na General Hipólito. A General Hipólito, em toda a extensão da General Hipólito, ela é dois sentidos. Quando chega na frente de uma quadra do fórum e uma quadra antes da Benjamin Constant, ela é mão única, só uma quadra. Ela é mão única. E nós estamos para trocar isso agora, Raul. Uma quadra de toda a extensão de uma rua é mão única. E aí vem, seja o condutor brasileiro de fora de Uruguaiana, vem um condutor estrangeiro e se depara com uma situação dessas, Paulo. Como é que nós podemos? Então, é óbvio que o poder público tem que tomar medidas, nós estamos tomando de forma muito rápida e buscando com a celeridade que nós podemos dar a correção da sinalização. Para concluir ali onde o senhor falou, não há uma medida que a gente possa, a não ser a sinalização e educação de forma educativa. E aí sim, diretora, de muito mais breve vai ser este tempo que nós vamos trocar de novo essas informações, para que nós possamos auxiliar nesse melhor comportamento do trânsito.
Até indo ao encontro do que falou nosso cônsul Sérgio Tan, secretário Clemente, claro que a gente sabe que o senhor tem feito muito com pouco esses últimos meses, mas justamente de que essa sinalização, porque são trechos, são áreas, ruas, né, bem pontuais que tem o maior, que tem um tráfico bem considerável de argentinos, que é justamente a João Manuel, a 7 de setembro, a 15 de novembro. São ruas que, claro, que depois acaba por estar em outras vias. Mas principalmente nessas áreas, se puder essa sinalização dentro do possível ser um pouco maior, a gente entende ser importante. Inscritos pela ordem, Pedro, tu está com o microfone aí, por gentileza. João, só te identifica e...
Tá. O meu nome é João Carlos dos Santos, sou presidente da Associação de Defesa do Consumidor. Queria dar meus parabéns pelo Rony, pelo assunto de extrema importância, cumprimentar o vereador Adalberto, o vereador Irani, o vereador Jussara e todos os presentes. Quando falasse, vereador Rony, eu acho que não é tarde essa audiência, porque nós temos aqui, Uruguaiana, uma característica bem diferenciada, porque apesar de ser um número muito grande de turistas agora, nós temos sempre visitantes, turista, inverno, pessoas de fora, porque é uma cidade de trânsito. E isso eu venho observando há muito tempo, que a grande maioria dos acidentes são de pessoas de fora. E aqui eu queria fazer um questionamento para o secretário Clemente. Nós temos bastante modificações na sinalização, aliás, implementação de sinalizações novas. Só que eu pergunto se não seria possível se deter mais na sinalização básica, de preferencial, de pare, as sinalizações básicas que podem causar maior risco. Nós temos na Pinheiro Machado aquelas sinalizações de rótulo, alguma coisa, mas são sinalizações que envolvem mais valores, então, principalmente placas de trânsito, para facilitar o condutor. Todos somos condutores, independente se dirigindo ou com carona, somos condutores. E muitas vezes a falta da sinalização, a cautela, aquela do condutor, ele também reduz a velocidade e atrapalha o trânsito. Então é uma questão muito interessante que seja bem sinalizado. Soubemos que o brasileiro, o uruguaianense, nós temos muita dificuldade de obedecer. A maior causa é a nossa falta de prudência ou até paciência. Ter essa sinalização bem acentuada, que pode facilitar as regras, evitar. Estamos falando aqui em acidentes de mortes, mas tem os acidentes que não causam morte ou lesões, ou que não estão, até nem estão na estatística, foram só acidentes que envolveram pessoas e que fizeram seu acerto e posteriormente seguiram seu caminho. Então, para evitar essa quantidade de acidente e considerando sempre o nosso número enorme de turistas, ou visitantes, ou passageiros. Então, eu acho que seria importante isso aí. Acho que isso aí. Obrigado.
Boa noite. Mi nombre es Marina Joaquín. Yo soy vicepresidenta de la Comisión Binacional de Medio Ambiente por el lado argentino. Soy profesora y quería aportar algo sobre el tema educación vial. La señora directora de tránsito, yo personalmente, por medio de nota, le hemos solicitado que haya conferencia en los colegios secundarios, que son los chicos que utilizan mucho la moto, y ella nos ha mandado, que fue muy fructífera cuando ella nos mandó, los chicos, yo creo, lo que el pedido es, ¿será que no se podría... directora, volver a hacer ese tipo de conferencia en los colegios secundarios, donde continuamente los chicos utilizan mucho las motos, con los dos códigos de tránsito, o sea, el argentino y el brasilero, o algunas, ¿no? Algunas pautas, no todas, porque ellos también vienen a Uruguayana, y es como decían, comentaban, yo escuchaba, que, por ejemplo, el guiño, que se equivocan, que no saben. Entonces yo decía, si podemos hacer un proyecto para presentar en los colegios secundarios, de paso de los libres de Uruguayana, ya que yo trabajo en conjunto con mi colega acá, con los colegios de Uruguayana y de paso de los libres. Eso era lo que yo quería aportar, para ver si se puede también, porque los chicos, nosotros constantemente estamos viendo que son buenos conductores, para que la gente, para que el adulto también se dé cuenta, porque ellos comentan en sus casas, ellos también a veces aprenden y enseñan a sus padres. Y nosotros estamos hablando también acá solamente del adulto, pero nosotros queremos trabajar también con el adolescente en los colegios, Yo creo que, no sé si también se podría hacer en colegios primarios, pero yo pido para colegios secundarios. Si se puede dar este tipo de conferencia en los colegios con los dos códigos de tránsito, o sea, con el brasilero y con el argentino. En Paso de los Libres, este año, no sé, Gabriela, si están dando, pero...
Nosotros en Paso de los Libres, ya desde el año 2007, venimos trabajando con los jardines primarios, secundarios, terciarios, y trabajamos así como lo decía la señora, o sea, el colegio nos presenta una nota solicitando y nosotros vamos con la dirección de tránsito a darle una capacitación, una charla. Yo entiendo que lo que ella está pidiendo ahora es que en conjunto se trabaje con las escuelas secundarias uruguayanas. Nosotros estamos a disponibilidad para venir a Brasil, pero no sé cómo se maneja con el tema escolar, digamos, para la solicitud.
O sea, serían que las leyes que hay acá, porque son diferentes, también se enseñen allá y las de allá se enseñen acá.
Presidente, só para completar esse assunto, existe um intercâmbio entre as escolas brasileiras e argentinas, ou uruguaiana e parceiros livres, que tratam de vários temas, que é um programa nacional, um programa do governo federal, e que é encaminhado através das escolas. As escolas nossas vão do lado argentino, elas vêm do lado de cá. E que poderíamos propor para que eles pudessem colocar nesses temas, porque eles falam em meio ambiente, eles falam sobre educação, higiene, língua, cultura, que nós pudéssemos também introduzir esse assunto da
educação, o trabalho da escola bilíngue, se não estou equivocado. Mas é um trabalho realizado já mais com os ticos, com os bem pequenos, né? Mas esse trabalho, Marina, é importante, vereador, né? O que a Marina nos traz, porque hoje, na Argentina, não sei, mas no Brasil, a carteira de motorista tu pode tirar com 16 anos. Então, no ensino médio, para nós aqui é ensino médio, não sei como é que é na Argentina.
Secundário.
Seria importante fazer esse trabalho, porque os jovens, já quase no último ano, já estão tendo a possibilidade de retirar a carteira de motorista. Então, esse trabalho em conjunto, ele vai ao encontro
de
tudo que a gente está falando.
Le hablo con conocimiento de causa, porque cuando la señora nos mandó a dar la conferencia en uno de los colegios que yo trabajo, el impacto, o sea, el fue bastante, nosotros nos dimos cuenta la forma de ellos conducir, de usar el casco, de un montón de cosas ellos aprendieron que ellos no sabían. Entonces yo creo que los chicos también son buenos conductores para que aprendan y a su vez ellos a sus padres, ellos a veces les enseñan.
Perfecto.
Presidente, eu quero só fazer uma pergunta aqui para os argentinos que estão aqui. Vou perguntar, fazer uma pergunta. Vocês dirigem em Uruguaiana? Vocês manejam seus veículos em Uruguaiana? É difícil dirigir em Uruguaiana?
Não.
Se é difícil, por quê?
Não, eu não creio que não é difícil.
Para mí, yo creo que la mayoría, creo que el 99% de los argentinos que vienen y conducen acá en Brasil, no precisamente uruguayana, sino en Brasil, como decían, creo que se aprenden un poco más o respetan un poco más. Yo no sé por qué en Argentina, por ejemplo, no se conduce con el cinturón. Y como manifestaban, que escuché hace un rato, que manifestaban que cruzan el puente y se ponen el cinturón. Yo, personalmente, yo conduzco con cinturón de seguridad en Paso de los Libres y en Uruguayana. Creo que es una falta de respeto y de costumbre, ¿no?
Obrigado, Marina. Por favor. En seguida, João, o nosso secretario vai responder ao seu questionamento, e creio que essa situação que a Marina coloca, diretora Gabriela e secretário Clemente, é o que nós falávamos no início, né? Esse trabalho em conjunto que se faz através da observação, que se busca, também pode ser trabalhado em sala de aula com os alunos.
Boa noite, Wandir Jäger, sou corretor de seguros. Só para complementar na questão da Carta Verde, tá, que é o grande problema nosso em relação a Libres.
A gente está implantando uma campanha junto com os colegas nossos nas próximas semanas para divulgar e dar ênfase da necessidade e da obrigatoriedade desse documento e pela tranquilidade no caso do sinistro. Então, nas próximas semanas a gente está envolvendo a imprensa do modo geral para dar ênfase aí para os uruguaianenses, né? E os visitantes, né? Seria isso para acrescentar.
Obrigado. Secretário.
Também contribuindo na questão da Carta Verde. A Carta Verde é um seguro para terceiros. É o seguro para cobrir o dano que o senhor causou no alto no carro, no veículo do terceiro. No Brasil, aqui nós temos o DPVAT, que é o seguro nosso. Ele cobre danos materiais. Ele cobre a questão da despesa médica ter um determinado valor e a invalidez e a morte, um determinado valor definido em lei. Este seguro da Carta Verde é um seguro internacional, que garante ao condutor que quando se envolve em acidente, ele tenha como ressarcir o veículo do terceiro. É isso que é o seguro internacional, que lá na Argentina é a Carta Verde. E corporal, exato, mas é de terceiros. E eu quero dizer ali para o João, João, com toda certeza, João, eu quero dizer para ti o seguinte, ó, nestes 10 meses que nós estamos ali à frente da secretaria, a quantidade de sinalização incorreta de Uruguaiana que foram retiradas, que inventaram aqui em Uruguaiana, e eu referenciei isso aqui e disse aqui, que eu não me furto de dizer nada, porque nós apontávamos isso aqui quando vereador, e quando nós chegamos lá, tivemos a obrigação de tomar essas providências. Que em Uruguaiana existia placa na frente do nosso fórum, exclusivo magistrados, mas que absurdo isso. Isso é privilégio. Nós não vamos permitir esse tipo de situação enquanto nós estivermos à frente da Secretaria de Segurança. Nem de trânsito. Não existe esse tipo de estacionamento. Se o amigo for e convido quem quer que seja fazer uma visita na secretaria, existem inúmeras placas de sinalização que nós estamos retirando e corrigindo. Elas são ilegal, irregular e ilegal. E depois disso, nós temos que refazer o trabalho e começar a implantar. E precisamos, vereador Irani, contar com a população que nos auxilie, João, em cuidar. Porque a gente implanta a sinalização, principalmente com a baliza de madeira, que tem altura, tem tudo definido, tamanho, espessura, e se implanta e daqui 2-3 dias ela não está mais lá. Em razão diversas. Eu passei numa casa e vi uma placa de sinalização auxiliando numa construção, numa obra. Isso é dano ao patrimônio público, é dano qualificado, inclusive. Nós tomamos uma providência com o proprietário da casa. Então, isto tudo está intrínseco na nossa cultura. E nós temos trabalhado, João, não só na sinalização, observando também o princípio da economicidade, presidente. Nós fabricamos aquela sinalização que tu viu na Piero Machado. Aquilo é confeccionado por nós, não compramos aquilo. Aquilo tem toda a estrutura para fazer e dentro da legalidade foi feita para observar também o princípio da economicidade, para auxiliar. Agora, a quantidade de placas que Uruguaiana precisa, placas para colocar sinalização vertical, principalmente de pare e de dê a preferência, R6B, 2B, que tem a do pare, quero te dizer que ela, nós teríamos que hoje tem Uruguaiana não menos que 5 mil placas desta placa para razoavelmente atender o município, razoavelmente. Porque imagine cada cruzamento, vereadora Jussara, de mão dupla, nós precisamos, os dois cruzamentos de mão dupla, nós precisamos de 4 determinadas situações. 2 de pare, né, e de outras placas de redução, de proibição, enfim, precisa de sinalização. Então, isto demanda de bastante mão de obra, de bastante tempo, vereador. Nós, Uruguaiana, hoje, cônsul, nós precisaríamos de um mandato inteiro de um poder executivo para deixar a Uruguaiana razoavelmente em condições de que o trânsito recebesse a atenção ideal. Agora, esta quantidade de sinalização incorreta, que ainda existe alguma em Uruguaiana, nós estamos trabalhando para corrigir isso com bastante celeridade. E esta sugestão que o senhor deu, ela está no nosso planejamento, as prioridades que existem em Uruguaiana. Só que existem situações pontuais, Raul, que nós vamos lá, agora começou a dar incidência, conforme a estatística nos mostra, onde dá o acidente, nós vamos para lá fazer a mudança e a sinalização necessária lá. Não havendo esta incidência, nós detectamos locais onde a gente vê que há necessidade. Mas a equipe de sinalização nossa, vereador Rony Mello, é uma para dar atenção ao município de Uruguaiana de 140 mil habitantes.
Obrigado, secretário. Mário.
Muchas gracias. Mario Chapa, integrante de la Comisión de Medio Ambiente Paso de los Libres. Además, soy periodista y locutor de LT12, Radio General Madariaga y FM Frontera. Tengo una cuestión. Estamos hablando mucho de la campaña de concientización, esto me parece muy bien, la educación al conductor que transita por cualquiera de nuestras dos comunidades. Pero mi inquietud va ya cuando el conductor, en este caso el argentino, ha sido sancionado aquí en la ciudad de Uruguayana. Primero, que se desconoce dónde queda la dirección de tránsito o dónde se puede ir a pagar la multa, le ha pasado a un familiar mío, y queda en un lugar bastante lejos del centro de la ciudad. Si podría ser mejor la señalización para que estemos orientados hacia qué lugar podemos ir a pagar la multa. Segundo, en el lugar, cuando fue la persona, que fue un familiar mío, no tenían ni registro computarizado ni registro escrito del acta que había hecho el inspector y ya había pasado una semana. Había que esperar 20 días, 15 días. Y la persona esta va y viene, cruza el puente y está en riesgo de que un día se le quite el auto, no sabe qué puede pasar en la aduana por ser un infractor. Y cuando tuvo la voluntad de querer pagar y no le pudieron cobrar. Y la otra, cuando va a pagar, le dice que tiene que traer solamente reales, que no aceptan el peso. Muchas gracias.
Vou aproveitar para responder a questão. A Secretaria de Segurança e Trânsito, agora, nesse período, ela está lá localizada, lá na Estaque Ormazábal, esquina Monte Caseiros. Mas o auto de infração de trânsito que o senhor recebe do agente de trânsito dentro da área urbana do município, o seu veículo, inclusive, pode ser retido naquele momento e encaminhado para a Secretaria. Por quê? Porque nós temos que lançar o auto de infração no sistema e o senhor pegar a guia. Então quer dizer que o senhor vai ser conduzido lá pelo um agente de trânsito no ato da infração. Depois que o senhor recolhe o valor da guia, o seu veículo é liberado. Não ocorrendo isso, o senhor é autuado, que é multado, e o senhor é liberado. Posteriormente, esse auto de infração, ele é lançado no sistema, sem sua presença. E a Polícia Rodoviária Federal, lá na aduana, quando verificando a situação individual do seu veículo, ela se certifica se o senhor tem infração para o senhor deixar o território brasileiro. Aí o senhor também recebe a guia da Polícia Rodoviária, seja o auto de infração da Polícia Rodoviária, do agente municipal ou do policial militar. Então não tem transtorno, tem desconhecimento. Se o senhor for autuado e retido por um agente de trânsito nosso do município, no momento, o senhor vai ser encaminhado por ele em todo o circuito, vamos chamar assim, até resolver sua situação. Se não, ainda ontem eu presenciei lá na Flores da Cunha, um agente de trânsito autuar dois veículos argentinos por mal estacionado na parada de ônibus, e eles foram autuados e liberados. Este auto de infração vai ser lançado no sistema em até 30 dias e aí o senhor poderá vir aqui procurar o órgão de trânsito para fazer a quitação desse débito, que vão lhe dar a guia, ou quando lá na Polícia Rodoviária lhe fiscalizar na aduana, ele vai verificar para o senhor deixar o território, se for norma lá assim deliberada, ele vai lhe dar a guia para o senhor pagar. É assim que funciona.
Satisfeito, Mário. Vereador Jussara Osório.
Pois não, vereador. Senhor presidente, eu já peço licença para me retirar e quero, nesse momento, agradecer essa oportunidade. Nós estamos maturando o assunto, senhores cônsul. Isso é importantíssimo. E eu não posso me privar nesse momento de dizer da importância que tem um comitê como esse, um grupo como esse, um colegiado como esse, que conhece a realidade. E que, ao maturarmos esse trabalho todo, através das próximas reuniões, que esses resultados cheguem através, por exemplo, de uma carta de intenções, alguma coisa, às esferas mais altas, às esferas federais. Porque isso é tão importante que eu tenho como exemplo, senhor cônsul Mazzucco e Sérgio, a nossa experiência, quando te fizemos um trabalho, eu representando a Casa Legislativa, acompanhando os concejales de Passo de los Libres, vereador Rony, e lá estivemos trabalhando a situação da carteira vicinal e da situação que vivíamos nós aqui na aduana, tanto argentinos que vinham como nós que passávamos por lá. Não é verdade, concejal Mônica? E quando chegamos lá, senhores, esta é a realidade que eu trago como grande exemplo de que nós precisamos ser ouvidos e levar as nossas reivindicações. Aquela cúpula, alta cúpula do Mercosul, que foi quem nos recebeu, ficaram surpresos com o que nós falávamos. Nem os relatórios que lá chegavam, senhor cônsul, não mostravam essa grande realidade. Governo argentino. Por outro lado, o governo brasileiro, que recém agora ultimou a condição de tratado. Então, enquanto a Argentina fazia a sua parte já e avançava, nós estávamos lá atrasados. E aqui mesmo na aduana, políticos vindo de Brasília chegaram há 2, 3 meses atrás e se surpreenderam com essa realidade. Ora, vejam, se surpreenderam com uma realidade como se desconhecesse um tratado que foi assinado e foi feito lá em Brasília. Então, nós estamos aí muito aquém. Por quê? Porque quem conhece essa realidade, o termômetro, senhores, somos nós. E é por isso que eu quero dizer do orgulho de poder participar deste trabalho tão importante. Parabéns, vereador Rony. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, vereador Jussara Osório. Parabéns para todos nós. Sou proponente, mas a gente tem o hábito de dizer que esse trabalho é da Casa Legislativa, né? Mário, o secretário quer só fazer um esclarecimento, porque não sei se daqui um pouco não está havendo uma certa confusão com relação à emissão da multa feita pelo pessoal, pelos funcionários dos parquímetros que nós temos na cidade. O secretário...
Mário, e a comunidade que aqui está, até posterior o Frederico me lembrava aqui que o senhor poderia estar também se referindo à emissão de notificação dos estacionamentos nesta área onde tem um domínio de uma empresa privada. Uruguaiana conta com serviço de estacionamento rotativo, que se paga nas máquinas de parquímetro para estacionar determinado tempo. E esta empresa... Posterior, decorrido o tempo que o senhor passou, o tempo que tirou o tique do pagamento, né, ele também lhe notifica, mas isso não é auto de infração de trânsito, é uma notificação de uma empresa privada, que é uma relação de consumidor. O senhor é consumidor e a empresa é prestadora de serviço. Nestes casos, os senhores se dirijam à empresa Megapar, que fica aqui na outra rua, ali embaixo. Não há influência e interveniência da fiscalização de trânsito quando do estacionamento rotativo que não seja colocado em vagas regulamentadas, tipo carga e descarga, pessoas com deficiência, idosos, táxi, enfim, dessas regulamentações. Puro e simplesmente estacionamento da área rotativa é uma relação de consumidor e empresa.
Ah, bien, la infracción era un mal estacionamiento y fue hecha por personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Uruguayana.
Quiero agradecer a presença da nossa imprensa, nosso amigo particular, o Nilson, do Jornal Cidade. Eu não sei se alguém mais quer ainda sobre o tema do trânsito. Caso contrário, eu acredito que os encaminhamentos, eles são bem objetivos, que é a questão das placas indicativas. Doutora Carmela, Eu quero só apresentar a doutora Carmela. A doutora Carmela está já uruguaiana há algum tempo e faz parte dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil Subseção Uruguaiana, e hoje ela está aqui representando o nosso presidente, que é meu presidente também, Maurício Blanco. Por favor, doutora.
Boa noite, vereador Rony. Gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa, não havia mencionado isso. E só gostaria de fazer uma observação, e aí de cunho pessoal, quando o vereador perguntou para os argentinos qual a dificuldade em dirigir em Uruguaiana, eu, como cheguei em outubro, mas já conhecia a cidade, essas dificuldades é preferencial, também encontro. A questão da carroça também, que não foi mencionada, mas para quem dirige e não está acostumado com essa realidade, também apresenta uma certa dificuldade no trânsito. A questão do estacionamento na diagonal, que parece que agora vai voltar a ser da forma antiga, essa questão de retirar o veículo e aí depender de um outro que pare, porque não se pode observar. São só essas ressalvas que eu gostei de falar, porque parece a carroça parece não foi mencionada, parece algo muito... Não é no dia a dia de quem vive em Uruguaiana e quem vem de fora e transita, que não está acostumado, também apresenta uma certa dificuldade dentro da logística do trânsito. São só essas. E a questão da bicicleta, também está havendo uma educação no trânsito, mas eu tenho uma experiência também de morar muitos anos fora do país, onde a sinalização da bicicleta é feita de forma muito correta. Se deve incentivar, mas tem que haver todo um preparo, uma educação de trânsito aqui, e não é uma falha de Uruguaiana, é uma falha do Brasil, de se respeitar o ciclista. Então são esse tipo de problemas que eu gostaria de ressaltar. Obrigada.
Nós que te agradecemos, e creio que os encaminhamentos, até para todos os senhores e senhoras que estão aqui, o documento que vai ser confeccionado ao final da reunião, ele será levado aos senhores para uma eventual correção que precise ser realizada, feita, né? E aí, posteriormente, a gente faz as assinaturas. Mas eu creio, e aí fiquem à vontade de me corrigir, mas são três encaminhamentos bem básicos e objetivos, nosso diretor, a Gabriela, secretário Clemente. A questão das placas indicativas, sendo que as com orientação para BR-290 e 472, já foram confeccionadas e serão colocadas, implantadas. Eu sugeri, se possível, onde há um maior fluxo de argentinos, que possa ter, não que seja uma prioridade, mas até como uma forma de gerar uma segurança maior a todos os argentinos, principalmente aqueles que vêm de outras províncias, e o trabalho conjunto dos senhores, e aqui essa Câmara, não tenho dúvidas que o nosso presidente, assim como a Mônica, nós estamos à disposição de ambos para esse trabalho conjunto de observação, tanto da Mônica aqui, conhecer um pouco melhor o trânsito de Uruguaiana, bem como o secretário Clemente lá em Paso de los Libres, as atividades, o trabalho em sala de aula com os alunos. Enfim, essa casa legislativa se coloca à disposição e, bueno, eu não sei se...
Me permita aqui, vereador, a doutora fez uma colocação para mim. Doutora, me permita, eu quero dizer o seguinte, vou voltar um pouquinho na informação atrás, falando que os trabalhos educativos também, como eu falei para a senhora, Uruguaiana é muito presente e muito incisivo o trabalho de educação nas escolas, nos segmentos não governamentais, no segmento privado. Nós aqui temos uma preocupação muito forte nisso. Basta de que a empresa, a escola, e assim mesmo não querendo, os agentes de trânsito fazem visitação e se colocam à disposição. Isso tem ocorrido muito com a gente. Ali tem alguns registros disso que são feitos. Conversava com o Leandro, aproximadamente 5 mil educandos, 5 mil alunos em Uruguaiana, no ano de 2015, passaram por orientações educativas da nossa equipe da Secretaria de Segurança e Trânsito. Outros segmentos da sociedade em número menor,
Para a senhora ter uma ideia, uma palestra que ocorreu aqui no Teatro Rosalina tinha aproximadamente 500 pessoas ali na palestra em que os agentes de trânsito estavam fazendo. Quanto à questão dos veículos de tração animal, carroças, veículos de propulsão humana, bicicletas, quando eu estive à frente da secretaria, aqui não era a secretaria, era a diretoria, em 2005, a legislação de trânsito faculta ao município a regulamentação, vereador Irani. Eu emplaquei, o município, através do nosso trabalho, emplacou todas as carroças em Uruguaiana, fez uma legislação, uma normatização de circulação, e depois disso, eu não sei onde colocaram. Andei procurando, hoje, a competência dessa normatização, tanto para mototaxista, para veículos de propulsão, de tração animal, são da Secretaria de Transporte, não é mais da Secretaria de Trânsito aqui no município. Por isso que nós não tomamos uma providência ainda mais incisiva nessa questão. Nós cobramos muito as questões que envolvem os excessos cometidos por estes. Assim como quero lhe dizer que o estacionamento oblíquo, eu conversando com o prefeito, coloquei a ele, mostramos a legislação e os prejuízos, inclusive, em determinados locais do estacionamento oblíquo, que deixou de ser observada a legislação para ser implantado, apenas por ganância, meu entendimento, no sentido de arrecadar dinheiro desta empresa que está instalada em Uruguaiana. Né? Nós estamos mudando o estacionamento oblíquo em todos os lugares onde ele pode estar causando problema, obviamente dentro da nossa disponibilidade do material humano, mas vamos fazer esse trabalho e vai ser pontual em alguns lugares onde causa um maior transtorno nesse momento, que um dos lugares é aqui na Bento Martins, frente à Caixa Federal, é um lugar mais crítico, estaremos fazendo essa mudança muito em breve. As questões que envolvem também a ciclovia, quero dizer para a senhora falava de comportamento de ciclistas, a nossa crítica sempre foi, eu inclusive aqui quando o vereador disse, nunca se observou e se fez estudo técnico para implantar ciclovia, nem na Setembrino de Carvalho, nem na Flores da Cunha, não se fez estudo de impacto socioeconômico, não se fez nada. Simplesmente para atender a vontade de alguém, se colocou e se desperdiçou dinheiro. Tanto que hoje nós fizemos um estudo que mostrou que aquela ciclovia da Flores da Cunha, nos horários mais críticos de necessidade dela, ela em determinado ponto de maior necessidade de circulação de bicicletas, vereador Rony, circulava 5 a 6 bicicletas em uma hora, e alguma fora da ciclovia ainda, que não atendia a necessidade. Então, a política pública, quando não eficaz e não atendesse o seu objetivo, ela pode ser desfeita como foi. Lamentavelmente, obviamente, que ocupou recurso público.
Nós já falávamos na época, né, secretário? Na outra legislatura, quando fomos vereadores aqui, né, aqui nesta casa. Só para os senhores terem uma ideia, e antes de passar ao próximo tema, vereador Irani Fernandes, só para os senhores terem uma ideia do que vai constar no documento de sugestão, algumas delas traz a seguinte redação: apoio do Comitê de Fronteira, colocação de placas em português, espanhol e inglês, a exemplo do que ocorreu na Copa do Mundo, visando o turismo gerado pelas Olimpíadas. Exigência da apresentação do seguro internacional obrigatório como forma educativa e de conscientizar o motorista de que tem que tê-lo, bem como a importância do conhecimento do que é abrangido pelo seguro. Necessidade de portar a apólice, que deve ser bilíngue e deve constar a seguradora que atenderá no país respectivo. Solicitação para a realização de campanhas, palestras nos educandários de ambas cidades para apresentação das regras de trânsito e diferenças entre os países. Lembrando que existe um programa federal de intercâmbio que poderá ser utilizado para ser trabalhada também as questões de trânsito. Foi solicitado que seja divulgado, sinalizado a localização da Secretaria de Trânsito, Mário, e o local indicado para pagamento de infrações e diferenciando a notificação do estacionamento relativo ao parquímetro, realizado em Uruguaiana pela empresa Megapark. Necessidade de divulgação das diferenças de legislação entre os dois países, possibilidade de parceria e intercâmbio entre os países para divulgação e conscientização da população, talvez com divulgação nas altas autoescolas para que possam repassar aos motoristas essas diferenças. Por enquanto são essas. Não sei se faltou alguma outra, mas se os senhores estiverem de acordo, a gente vai dar sequência à noite de hoje. E eu vou tomar a liberdade, senhor presidente, e convidamos a todos que vieram aqui pela questão do trânsito, permaneça conosco, que nós vamos, nos próximos minutos, tratar de um tema também que nos traz preocupação e foi sugestão do vereador Irani, aproveitando a presença de todos os senhores nesta noite, que é a questão das doenças envolvendo a dengue, chikungunya, zika e tantas outras. Então vou tomar a liberdade, senhor presidente, de passar a condução dos trabalhos ao vereador Irani Fernandes, pra, até porque os trabalhos realizados nessa noite é de todos nós, então se o senhor pudesse dar sequência, a gente agradece.